Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria, toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito, uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída e somente uma noite para derrubá-la.
Internet chegando para mais um PlayerCast aqui do Rio de Janeiro, ressuscitando dos mortos, é o Malus. E num dia frio, num dia triste, assim, nesse momento que nunca mais fez sol no Rio de Janeiro, tá uma coisa bem triste, bem aborrecida. O que me dá forças é a minha skill de força de bebum. Nós somos uns, somos muitos, nós somos a Legião Urbana!
Eu tô com um déjà vu que eu já tinha ouvido essa frase em algum lugar, já.
É, eu acho que sim.
De São Paulo, aqui é o Almiri. Eu não sou hacker, mas eu vou invadir seu coração.
Como é que foi isso, né?
Eu tenho certeza que você tá universitário com essa letra aí, em algum lugar.
Algum lugar.
É tipo a dublagem da Peach.
E do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz e...
Access denied. E de São Paulo, aqui é a Sharon e nós não somos um, nós somos muitos.
Pô, tem outra música também, né? Ok, gente, estamos aqui para montar a nossa legião de fãs, talvez, da Ubisoft aqui, de fãs, talvez, de franquias novas que não são tão novas, fãs, talvez, de franquias, eu me perdi nas ideias, mas isso ia para algum lugar interessante, que agora não
faz. Nunca meu, fãs fazer. Talvez.
Realmente talvez. A skill de bebum tá funcionando.
Tá.
Eu preciso de uma inteligência artificial aqui. Eu preciso de uma Alexa pra fazer as pautas, pra me direcionar aqui, cara. Mas...
Que pauta, velho?
Tá precisando de um Bagley?
Exatamente, preciso de um Bagley pra me direcionar aqui. É interessante como é que tá na moda agora esse negócio de inteligências artificiais com skill de humor, skill de sarcasmo, né, cara?
Sim.
Nada mais justo.
Estamos aqui para falar, como você deve ter visto na Thumb aí, em todos os lugares, imagens, fotos do nosso artista Almir. Vamos falar de Watch Dogs! Watch Dogs Legion, um jogo que veio aí no momento pertinente, digamos, da nossa sociedade mundial, né, cara? Um tema pertinente. E como empresas, grandes empresas capitalistas, pegam temas populistas e revolucionários pra poder deturpar tudo, né, cara? Engraçado. Ao mesmo tempo que a Ubisoft consegue fazer um tema extremamente revolucionário, ela faz um outro game lá de você bater em antirracista, né, cara? Que absurdo, né, cara? É a Ubisoft, é essa aí, né?
Isso aí.
Em cima disso, estamos aqui com nossos catedráticos da arte do hacker. E antes disso... Nós vamos para os recadinhos. Então, sobe aí, Luiz, faz a tua arte aí.
Recadinho.
É aí a galerinha hackeadora do Player Select. Mais uma semana de jogos, códigos e muito Java. E como não poderia deixar de ser, viemos trazer novamente as nossas redes sociais. O e-mail é contato@playerselect.com.br, Twitter é @playerselectbr. Para ver imagens de interfaces futuristas, drones entregando pacotes de dados e fotos do Malus mostrando a largura da banda, acesse o Instagram @playerselect_. Acessem também o canal no YouTube Player Select TV para gameplays vazados, vídeos de invasões com robôs aranhas e a Sharon hackeando a DeadSec para receber o PS5 mais cedo. Compartilhem o cast para fortalecer a amizade e divulgar nosso trampo topzeira. Por enquanto é isso, meus consagrados, valeu, obrigado e até a próxima.
Cadastro no DeadSec não encontrado. Identifique-se ou eu vou fechar as saídas, hackear seu optic e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida até você morrer de fome.
Voltamos dos recadinhos agora, que nós temos nossa inteligência artificial. Então, até agora nós não temos um nome para ela. E você que acompanha os nossos recadinhos aqui, você sabe que nós temos a nossa inteligência artificial. Temos que fazer um concurso, talvez, para escolher o nome da nossa inteligência artificial. E que, inclusive, é uma boa ideia, né?
Eu
uma boa
acho
ideia.
Decente.
Como é que o nome é da inteligência artificial do
Bagley?
Então, a nossa é feminina. A nossa é uma feminina. Tem que achar um nome pra ela.
É porque uma parada que eu achei. Tem o Otley lá do Portal 2, tá ligado? E meio que soa parecido. Por isso que eu achei.
Olha só que interessante. Olha só, é verdade. E na verdade, a inteligência artificial do Portal também é uma inteligência artificial meio sarcástica, meio engraçadona.
Ah, caralho. Assim. Na hora que eu ouvi ele, eu falei, caralho, tá parecendo muito o cara lá.
Caralho, é uma bela referência.
Peraí, vocês estão jogando em português? É isso?
Sim, eu comecei a jogar em português. Poxa, agora
deu uma mudada. Desculpa, Sharon, eu não tô jogando alemão como você.
É, Sharon, por isso que a gente tem você, que você é diferenciada. Da... Você que é diferenciada.
E já que você.
Não, eu sempre jogo os jogos em inglês.
Não, sim, e já que vocês tocaram no assunto de. A gente, o Marcos já começou a falar, a gente já tesourou tudo, eu falei Otley já, e, enfim. Eu tô jogando em português, cara, eu me identifiquei muito com. Que os caras localizaram muito, e os personagens falam véi, tá ligado? Tipo, mano, pode crer, já tá ligado?
Ô, fi. Tá louco, fi.
É um ponto que eu vou abordar pra frente, que esse jogo é muito divertido. Eu já vou dar aqui um pouco, vou entender minha opinião. Esse jogo tem pontos negativos, tem vários, mas uma coisa positiva nele é justamente não o que a Ubisoft faz, mas assim, a localização tá muito divertida, tem coisas que acontecem no jogo que são muito divertidas, tem os bugs que estão divertidos, por incrível que pareça. E essa questão da dublagem, que a gente pode até começar falando dela também, já que a gente já começou, é uma dublagem que tem uma localização brasileira, tá muito maneira, e parece que tá assim, tá muito maneira, tem os seus problemas, a gente vai dizer porquê, mas ela tá feita muito solta, né? Parece que ela foi dublada, toda a dublagem foi feita pelos quatro amigos lá.
Então, e o engraçado é que a dublagem não chegou junto com o jogo, né? Pelo menos a brasileira chegou depois. Você marcha separada, ela não vem junto com o jogo.
Exatamente, o que eu falei, pegaram os quatro amigos lá pra fazer a dublagem, porque todo mundo, desde o mendigo até o alto figurão, todo mundo fala com gíria de quebrada. Todo
mundo. É o Thiago Ventura.
Salve quebrado, e aí, caralho, suave? Thiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós.
Eu posso falar do original? Como é na Inglaterra, então é inglês britânico, que já é diferente. E as pessoas acham que o inglês britânico é uma coisa só. Não, dependendo da região de onde você é da Inglaterra, você tem um sotaque diferente. Isso é refletido no jogo. Pô, bacana, você tem pessoas de outros lugares do mundo, da Índia, da China, de fora, e eles também têm sotaque diferente, jeitos de falar, trejeitos diferentes, gírias diferentes. Cara, essa parte da... Eu me divirto, eu dou risada só de ouvir os caras falando. Eu acho, assim, a interação entre os personagens, eu acho muito boa. Tipo, cada um fala do seu jeito, tem o seu jeito. Eu acho isso muito bacana. Ficou muito bom.
Luiz, fala aí, Luiz. O que você achou da dublagem? Ou se você jogou em tailandês? Ou se você jogou...
Joguei em japonês, como todo bom otaku.
Joguei em mandarim, Luiz.
Mandarim, é isso que eu tava procurando. Mandarim, tá jogando em mandarim.
Não, eu joguei, comecei a jogar em português, porque quando eu baixei ele veio já com em português.
Terminou em que língua? Você começou em português e terminou em que língua?
Aí depois eu mudei para inglês, para ver como é que tava, né, as vozes. Coisa que eu sempre fico curioso para ver quem é que são os dubladores, né?
Sim, o português tá falei, bem... desculpa te cortar, mas eu lembro que eu tinha falado isso para você, que tinha uma coisa no começo do jogo me incomodando pra caramba. E era a voz da moça do DedSec, a Mary, do Assassin's Creed Black Flag.
Ah, sim.
E eu fiquei, cara, não sei essa voz tá errada, não tô gostando dessa voz, quem é essa mina? Aí eu fui pesquisar, é a guria do Black Flag. Eu falei, tá, agora faz sentido.
A Sharon conseguiu resgatar toda a antipatia que ela tinha pra um personagem.
Não é antipatia nenhuma. Eu acho que o personagem dela era tão marcante, dele, né, no caso, que, tipo, não cabe pra mim ela fazer outra pessoa. Sabe? É que nem a voz da Aloy no The Last of Us. Ah, sim. Tá errado, na minha cabeça tá errado.
É tipo a minha avó vendo novela, que ela, assim, ela acha que o ator fez aquele personagem, ela não pode ser. Eu falo assim, pô, mas peraí, aquele ator tá... O que a Tancinha tá fazendo agora? O que agora é empresária? Por quê? Minha avó acha que o ator não pode trocar de personagem, né? Tipo isso, né?
Na minha cabeça é a voz, tipo, não, a voz é única, assim.
Não, ele tá bem dublado, tá bem localizado, principalmente no BR mesmo, teve essa gíria da quebrada, né? A galera mais malandra, assim, que eu acho que combina, né, com o estilo do jogo dos personagens. E, tipo, pelo que eu vi, assim, tanto nas duas linguagens, teve um bom esmero, né, nessa parte. Então isso aí é um plus que a gente tem que dar pra Ubisoft, tem essa preocupação em localizar, porque a gente às vezes acaba, né, muito no lugar comum de, não, jogo em inglês, beleza, a gente tá acostumado, mas tem uma galera que não tem essa vivência assim, sabe?
Sim, sim.
E aí tu botar o jogo na língua que fica acessível pra todo mundo é um puta plus.
O foda, Luiz, é tipo que tem várias profissões, né, os hackers, né, a galera que entrou pra DedSec lá, tem várias profissões. O foda é o médico fala gíria, o advogado fala gíria, o juiz fala gíria.
Ele até compreende, porque na dublagem é óbvio que o cara que tá dublando só tem um texto lá e, porra, todo mundo vai falar do mesmo jeito. Por isso que eu fiquei animado com o que a Sharon falou, deles terem esse esmero e tal. Com outros países, é óbvio que não vai ter. Então, é por isso que eu acho que muita gente fala que é um erro. Ah, eu vi muita gente metendo um pau nesse jogo, por vários aspectos. De fato, poderia ter sido mais esmero, mas pela indústria que a gente conhece, não ia rolar, né, cara? E outra, a própria proposta, esse jogo, ele é refém da própria proposta, ele é refém disso, porque ele tenta fazer uma premissa muito grande, cara. Qual é a premissa desse jogo? Olha só, todos os NPCs que você está vendo em tela, qualquer um você pode recrutar. E todos esses vão ter histórias individuais específicas. Olha, assim, para pra pensar o tamanho disso, cara. É óbvio que se fosse uma Rockstar, vamos dizer assim, a empresa que deixa os seus funcionários em masmorras,
Começou.
Agora, pô, a Ubisoft, a gente sabe que não, né? Que a Ubisoft tá lá, ela faz as paradas até com um certo esmero, mas, gente, lança isso aí, gente. Porra, não vai ter uma dublagem pra cada personagem. Quantos dubladores você acha que contrataram pra essa parada? Nos Estados Unidos já também deve ter tido alguns, mas, pô, no Brasil, vamos lá, nos outros países, quantos dubladores você acha que fizeram? Porra, não foram tantos, né? Então, tipo, é óbvio que aconteceu o inevitável de você ver pessoas com vozes iguais, entendeu? Porra, eu peguei uma pessoa e, tipo assim, aconteceu comigo o que aconteceu com a Sharon, no caso, em português. Eu escolhi um dos meus agentes, era um negão, barbudo, tal, com uma voz penetrante, assim, uma voz foda, cara. Eu falei, caraca, esse cara aqui é muito pica, velho. Daqui a pouco apareceu um outro cara com a mesma voz. Eu pensei assim, não. Dois caras com a mesma
voz. Já pensou, tipo, o Anderson Silva, o negão com a voz de Anderson Silva?
É, eu achei que era, cara, isso que ele ia
ser. Só que tava os dois com a mesma... Eu botei os dois pra dialogar, cara.
O que eles faziam?
Eles tentaram usar pra mudar um pouco isso. Eles começaram a pegar dos dubladores, mudar um pouco o jeito de falar, e algumas vozes foram mudadas digitalmente um pouquinho pra parecer o soar diferente. Não tem como não dizer que isso não ficou cagado. Ficou cagado. Mas é o brasileiro tentando dar o seu jeitinho ali, né? Então, na minha cabeça, eu falei, não. Dois com a mesma voz, aqui não dá. Então, um vai ter que empurrá-lo. Então, tipo, e aí eu já coloco a minha opinião dentro desse contexto. O jogo se torna muito mais legal na minha cabeça do que pela própria história, do que pela própria coisa que o jogo propõe. Porque, por exemplo, as histórias que eu monto pra cada personagem que eu recruto, ela é muito melhor do que a história que o Watch Dogs me entrega. Porque a história, vamos lá, a história é bem rasinha. É a história que se repete no primeiro, no segundo, no terceiro. Tem o DedSec ali, são revolucionários e tal. Mas pra mim, o que me cativou nesse jogo, que me tornou um jogo extremamente divertido,
é o Anonymous
do
Ubi.
Foi a história que eu crio pra cada um. Porque cada um tem a sua... Assim, uma coisa que teve um certo esmero, isso aí se tentou dar um certo esmero, foi o seguinte: cada pessoa que você encontra na rua, você tem uma voz, já tá conversando com alguém, ou falando no telefone, alguma coisa. Quando você pega a ficha da pessoa, tem um histórico de coisas que ela fez que tem a ver com o que ela tá conversando no telefone. E quando você vai nas habilidades dela, as habilidades têm a ver com todo o histórico que você leu ali. Então, tipo, pra um jogo que monta personagem de forma procedural... E eu posso dizer isso porque eu comecei jogando duas vezes. Eu joguei a primeira vez de um jeito, eu comecei de novo. Cara, vem outro totalmente diferente. É tudo procedural, cara. É procedural, mas não quer dizer que é aleatório. Isso que eu quero dizer. Esse é o mérito que eu quero colocar aqui. Então isso acaba gerando uma historinha. Aquele personagem que você recruta, que tem aquela história, aquela habilidade e que tem aquele histórico, acaba ficando pessoal pra você.
Sim. É só pra complementar o que o Marus falou, eu achei interessante da dublagem ter isso. Dos meus mais de 20 agentes, eu não tive nenhum com repetição de voz em inglês. Então...
Bacana.
Vamos lembrar que teve gente que não jogou ainda, vamos dar o panorama inicial do jogo, né? A gente começou a falar de um monte de personagem procedural, mas, né, o que a gente tá falando?
A Inglaterra tá lá, linda e maravilhosa, e uma... uma equipe de hackers invade, explode tudo e coloca a culpa na DedSec, que é a mesma que tá nos dois primeiros jogos, né, que é quem defende, é tipo um Anonymous, assim, que tem aí no mundo aí, né, e aí os caras começam a ir atrás do culpado, porque eles receberam toda a culpa, e a DedSec meio que sumiu, e aí cabe a você, jogador, né, procurar o primeiro agente, tá ligado? Você escolhe entre uns 10, eu não lembro agora de cabeça, uns 10, e aí a partir dele, você começa a jogar, e realmente, o que a gente tava falando aí, você pode recrutar qualquer NPC. O que muda, corrija se eu estiver errado, é assim, tem as áreas das cidades, né? As cidades lá no jogo. As áreas, tipo, como se fossem municípios, assim. Londres, ou na Inglaterra, tem Londres e tal.
Não, é em Londres. É só Londres, né? Os bairros, vamos,
Os distritos de Londres. Obrigado, chefe. E aí, o que acontece? Se o distrito estiver vermelho, você tem mais dificuldade de recrutar. Se você fazer as missões do distrito, desbloqueia o distrito, e aí você consegue recrutar mais fácil. Mas qualquer NPC é recrutado, beleza? Então essa é a premissa do jogo e vamos continuar a debater.
É exatamente por isso que ele é chamado de Legion, Legião.
Legião é coisa do capeta, viu? Legião de demônio.
Isso aí.
Não, tem Legião de anjo também, pô.
Não sei. Não sei, falei por você.
Tem também.
Eu sei que tem de capeta.
A bíblica, né? Lógico que você vai lembrar dessa.
É lógico.
É que legião em si é um destacamento de algo, né? Pode ser qualquer coisa. É legião porque era baseado na legião romana, mas é basicamente um destacamento de soldados ou de...
Legião estrangeira. Legião estrangeira.
Não, mas até nesse contexto cabe, porque sim, as pessoas estão vendo o DedSec como uma coisa ruim, né? Uma legião, sim, talvez até a legião bíblica.
Vai saber se é isso.
O problema com essa história também é que você tem quem tá oprimindo a cidade. Na verdade, a cidade, Londres, contratou uma empresa privada pra fazer a segurança.
Depois desse evento.
Algo parecido com aqui em São Paulo que tá acontecendo, né?
Tá acontecendo em vários lugares do mundo.
Vamos privatizar tudo.
Vamos privatizar tudo, né? Então acabou se privatizando a segurança pública, entendeu? Então agora é uma empresa privada que faz a segurança. Só que essa empresa privada que faz a segurança, ela também oprime a população, porque você tem todos os dados centralizados, você tem... Depois que aconteceu o problema que a bomba explodiu, que morreu pessoas com medo, elas entregam as suas liberdades, tem tendência a entregar suas liberdades a quem falar que vai resolver.
Troca de segurança.
Então virou isso. Então, é meio que ver de vingança. Só que tem muitas diferenças e muito mal comparando, tá? Assim, ele tem alguns aspectos. O Watch Dogs, ele tenta ser meio que um V de vingança, só que ele falha miseravelmente em certas coisas. A gente vai falar isso pra frente. Por enquanto, tá falando as coisas boas. Pra você que é o hater do Watch Dogs, que viu um monte de gente falando coisa ruim do Watch Dogs, calma que a gente vai falar as coisas boas. Aí a gente vai falar as coisas ruins também.
Inclusive, essa polícia aí chama Albion, né?
É.
Contextualizar a galera. Chama-se Albion. A CTOS também existe, né? Que é a empresa tipo de internet lá do lugar.
Sim.
Também tá lá presente, mas eu não achei ela tão presente quanto no 2, tá ligado?
Não, é porque você CTOS, na verdade, é o sistema, é como se fosse...
É a internet.
Parafraseando, por exemplo, o sistema OS2 do iPhone, sabe? É o sistema operacional. Sim. Depende de quem usa. Depende de quem, nesse caso, quem tá usando, não é o governo agora, que nos outros jogos é o governo, aí agora é uma empresa privada que tá usando, e os hackers do DedSec, eles hackeiam essa tecnologia para que eles também possam usar. Tanto que, na cidade, tem uma inteligência artificial chamada Bagley, que não era revolucionária, só que ele é tipo como se fosse uma Alexa.
É uma Alexa.
Que eles roubam uma pra ajudar eles a poder conduzir as operações.
É uma modificada, tá ligado?
O Bagley é ótimo, adoro ele.
Ele dá uma tirada da hora.
Sim, é o conceito de uma inteligência artificial com carisma. É uma inteligência artificial
com carisma. Eu acho que, inclusive, ele menciona isso em algum momento. Ele fala isso.
Pô, mas sabe o que eu acho engraçado? Tem um minigame lá da embaixadinha, tá ligado? Não sei se vocês fizeram, todo mundo.
Sim.
Eu fiz.
Aí teve uma hora, eu fiz uns 4 seguidos, porque no começo é fácil, né? Eu fiz uns 4 seguidos assim, muito bom, viu? Parece até que a gente tem nada pra fazer, velho. Tipo, tá ligado?
Não,
ele manda dessa, velho, tá ligado?
Isso, porque ele tira sarro com umas coisas inúteis, porque aquilo ali, esse jogo tem uns minigames inúteis, que não serve para porra nenhuma. Esse da embaixadinha é um. Você se
pega lá... Você ganha... Fazer... Não, ganha
é o troféu.
Skin, eu vou defender. Ganha skin, caralho. Tá jogando direito não, né? Ganha skin, mano. Não, tem gente que se importa, velho. Só queria dizer, ganha skin. Tem gente que se importa.
Não, fora que é um desafio. É um desafio. Cara, precisa de muita coordenação. O Marlon deve estar mordido porque precisa de muita coordenação.
Eu acho que ele não conseguiu fazer o primeiro. Ele tá aí.
Eu não consegui fazer o primeiro,
tá aí. É que eu sou grande e troglodita. Eu nunca fui bom de futebol.
Não, não, único troglodita aqui, né,
chefe? Fala mais de uma língua.
É poliglota, pô.
É troglodita, cara. É poliglota,
é errado. É, quase a mesma coisa.
Quase é igual. A sonificação é igual, cara. Não, então, mas aí também tem o dardo, que tem o dardo também, que ganha dinheiro. É jogo de dardo.
Ah,
dardo.
Tá.
É divertido, divertido, ganha dinheiro. Ah, tem coisas também que você ganha dinheiro com habilidade. Eu descobri, eu peguei um cara lá, assim, é interessante que cada pessoa tem a sua habilidade, só que nem todas são habilidades, são habilidades. Então, assim, assim como nós, na vida humana, nós temos habilidades inúteis também, entendeu?
Gravar podcast é uma, inclusive.
Isso, habilidade negativa. Por exemplo, eu tenho a habilidade de fazer pipoca sem queimar nenhuma no fundo, entendeu?
Caralho, então, isso aí seria inútil, legal, hein? Não é não? Pô, como
assim? Se eu abrir um cinema, eu vou te contratar, Marlos.
É, isso, imagina, Marlos pipoquinha. Aí eu pagaria pra ver isso.
Então, sabe o que eu senti falta, assim, tipo, pra caralho? Eu joguei o 2 o ano passado, foi no começo desse ano, agora não vou lembrar. Que tava barato, eu peguei. Arma, você não pode usar arma com qualquer personagem, tá ligado? Tipo, você vai lá e usa uma loja de arma. Por exemplo, no 2...
Tem que liberar, poder pode.
Não sei.
Algumas vão curar algumas.
Não, pera. Porque as armas que tem lá são só de choque, que eu vi.
Não, sim.
Arma
as
real.
Armas não letais, sim.
Sim, porque no 2 tinha uma impressora 3D que você imprime a arma letal. Você ia lá, eu quero uma R15. Você ia lá, imprime a R15 e ia pro rebento, entendeu? Isso eu senti falta, tipo, qualquer personagem da arma, porque...
Eu não senti falta, eu achei bom, vou te falar por quê, homem.
Eu senti, velho, mas fala aí, vai.
Tipo, assim, eu vou indagar aqui o 9 deputado, porque eu vou te falar que eu achei bom, porque para o storytelling do jogo, imagina se você pega um cara revolucionário e tal, assim, querendo libertar a cidade. Eles são o DedSec dentro do jogo são os mocinhos. Então eles são revolucionários. Você, jovem mancebo, vai de repente perceber que, pelo fato de eles serem revolucionários, eles estão meio à margem da sociedade, eles têm um pensamento anticapitalista, então fatalmente, a índole deles vai ser direcionada ao espectro da esquerda, vamos dizer assim. Da esquerda. Então, teoricamente, você vai olhar isso tem uma conotação política também. Aí, quando você vai olhar pra isso e você percebe, então você vai pegar um cara revolucionário que você vai dar uma arma onde ele pode matar pessoas e civis? Aí, porra, tá aí, baderneiro. Então, não faz sentido, no storytelling que eles estão criando, se eles querem libertar a cidade, de ser pessoas que matariam. Ou... se você tá recrutando, se a ideia deles é você recrutar pessoas comuns, você chamar pessoas comuns à luta, não faz sentido você pegar um cara que é padeiro e dar uma R15 na mão dele, entendeu? Não faz sentido. Então, o jogo coloca isso pra você, inclusive. Ele fala, olha, a ideia que o jogo traz, o pensamento que o jogo traz, é um pensamento de coletividade, em que todo mundo é responsável pela sua própria liberdade. Esse é o pensamento bonitinho que ele traz ali. Então, tipo, eles te aconselham a não usar arma letal. É óbvio e evidente que você vai andar na rua, você vai encontrar pessoas que têm. Um trabuco, tem pessoas na rua que têm armas. Inclusive tem um cara, tem um personagem meu que o cara é mendigo e ele tem uma arma de fogo. E ele tem a força do bebum.
A primeira personagem que eu peguei, por exemplo, foi a mina de cabelo raspado do lado. Acho que tem pra todo mundo. A inicial lá, porque ela já tem
não,
uma
metralhadora. Não. A tela inicial, se você voltar a jogar de novo, ela é aleatória também.
Aleatória.
Eu não sabia, não.
Que falta concluir um ponto aqui. Aí, é óbvio, evidente, eles não te estimulam isso. Eles falam isso. Pô, você não vai atirar nas pessoas. Então a gente dá arma de choque, arma não letais. Tanto que, se você combater a polícia, combater as pessoas com armas não letais, eles vão combater você também com armas não letais.
É, isso pode, dependendo da situação.
Se você recruta pessoas que têm armas letais e você usa da força letal contra eles, eles também vão usar a força letal contra você.
Não, Marlos, não, isso não é verdade. Dependendo do estrago que você tá fazendo, mesmo no mano a mano, eles podem sacar armas e sair atirando em você.
Mas se você
princípio. Não, sim, se você tá, tipo, se... Vamos dizer exemplo, assim, se for só um ou dois inimigos, é porque pela quantidade de inimigos, se for só um ou dois inimigos, beleza, os dois vão no mano a mano. Agora, vamos dizer que são 4 ou 5, você já derrotou 2. Um deles vai sacar a arma.
Isso, exato. Mesmo você estando com arma de choque, mas porque você tá buscando isso. É a tal do uso progressivo da força. Se eu tô com uma arma de choque, se você não quer que o seu agente morra, você vai usar arma não letal. Agora, se você tá usando arma letal e causando confusão pra caramba, você tá buscando isso.
Não, mas eu tô falando, mesmo agora, que você esteja no mano a mano sem estar usando arma letal, isso pode acontecer.
Isso, mas você entende o que eu tô dizendo? Que você tá buscando isso, você tá buscando
Sim,
o confronto. Então, quanto mais você busca o confronto, mais vai... Agora, quando você tem uma arma de fogo, pode ser no... Você tá com nível zero de procurado. Se você atirou num policial, o próximo vai puxar a arma pra você.
Sim.
Isso acontece.
Aí é direto.
Então, é nesse sentido é isso que eu tô falando, entendeu?
Aham. Uhum. Então, tava falando assim, já que a gente falou dos agentes e tal, lá no começo do jogo, pergunta se você quer jogar um modo que o agente morreu, foda-se, morreu, né? Morreu.
É a morte permanente.
Ou se você quer, tipo, que nem eu tô jogando porque eu tenho carisma pelos personagens, é ser preso ou sair do hospital, tá ligado? Que aí envolve outras... mexe um pouco na jogabilidade, porque no modo que eu tô jogando, quando o seu personagem é preso, se você tem um advogado na equipe, ele solta
isso é pra todos.
Isso pra todos? Então,
eu sabia. Se, no modo morte permanente, se não for dano letal, ele vai pro hospital ou ele pode ser preso.
Entendi. Então, zero que eu falei.
Sim.
Mas assim.
Você só não morre, você não perde a gente.
Sim. Aí o que acontece? Se você tem um advogado na equipe, ele é solto mais rápido, né? Da cadeia. E se você tiver algum agente que foi pro hospital também, e se você tiver um médico na equipe, ele também sai do hospital mais rápido, ele é curado mais rápido. Que eu achei também maneiro.
Maneiro. E que isso mexe com a jogabilidade. Então, assim, antes de entrar pra essa parte das profissões, essa questão da morte do permadeath aí, eu queria colocar aqui. Almir é um cagão. Esse é o ponto fundamental.
Vai se fuder, lá.
Por quê? Eu nunca... Eu vou te falar, vários jogos dizem que tem esse negócio do permadeath. Eu nunca encontrei nenhum que isso fosse real. E isso, calma, antes de tacar em pedra, não tô dizendo que não existe. Eu tô dizendo que eu não encontrei um que isso fosse real. Por quê? Geralmente isso é uma coisa que te falam pra você assim, ó, ia, cara, agora se eu morrer, morreu. Mas nunca é, né, cara? Nunca é, né? Essa que é a verdade. Então, eu comecei jogando...
Luz pode contradizer isso, né, Luz?
Aí, como eu comecei a jogar, eu joguei com o permadeath desligado, porque eu tava configurando ali e tal. Aí eu pensei assim, não, quer saber? Eu vou jogar com essa porra ligada. Porque o medo de você perder o agente tem que estar dentro de você, senão você... Qual o risco que eu vou estar tendo? É quase como se você estivesse regulando a dificuldade do jogo.
Ô, Marlos, eu vou, não tem essa porra não, não tem essa porra não, porque eu tô jogando videogame. Se eu quisesse vida real, eu pegava uma arma e saia atirando na rua, certo?
Então, eu quero sentir que eu posso, porque meus agentes podem morrer, sabe? Eu quero sentir que a gente pode morrer pra pelo menos dar uma sensação de perda.
É que você tá ligado que eu sou um cara muito coração, né? Eu me apego às personagens.
Você é um cara.
Eu sou mole pra cara.
Aí eu recomecei o jogo com o modo permadeath ligado, até pra poder testar. Aí, em dado momento, eu estava com a minha equipe quase completa. Aí eu pensei, esse cara aqui... Eu fui recrutando alguns caras que eu gostava. Mas eu fui recrutando alguns buchas. Só pra assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer com esse cara aqui. Sabe?
É bem por aí.
Você pega o que... Por exemplo, eu peguei dois boxeadores, aqueles... Box clandestino, tá ligado? Vocês fizeram alguma missão dessa?
Sim.
Então, aí eu peguei dois... Primeiro eu vi, mano, esses caras aqui não é bom, velho. Eles vão pra porrada, mas só. Aí eu falei, se eu morrer, eu que morra com isso. Quando eu vi que uma missão ia dar merda, eu ia com esses caras aí. E aí o Marlos falando isso aí, se eu jogasse no modo morte permanente, eu ia fazer isso também. Ia pegar os que eu menos gosto e ia mandar pro bagulho.
Mas o foda é que tem... que em teoria, o jogo é baseado em hackeamento e pá, 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 pá. Só que tem personagem andando na rua que não tem menor habilidade com essa merda. Só tem habilidade, assim, de bater, sabe? Então, tipo, eu peguei um cara, que o cara é um mendigo, ele tem ânsia de ser famoso. Eu peguei muito mendigo, aliás, tá, gente? Só pra falar. Eu fui pela parte mais comunista da coisa. Eu vou fazer, eu queria fazer a revolução real. A revolução comunista de Itália. Aquela coisa bem, bem, como é que se diz? Caralho, como é o nome daquela porra, daquela peça do Vitor Hugo lá, o... Caralho, você não conhece Vitor Hugo, seus...
Conheço o nome, mas a peça eu não vou saber, né?
Caralho, é o...
Peça aqui na quebrada é arma, mano.
Isso.
Ah, não, tem que lembrar essa porra, caralho. E que o Hugh Jackman cantou, que virou esse filme de cinema, que o Hugh...
Os Miseráveis?
Isso.
Ah, tá.
Isso. Eu queria fazer a minha própria ode, Os Miseráveis, sabe? Eu queria, então eu contratei muito mendigo. Aí eu peguei um mendigo, que ele tinha desejo de ser famoso e tocava gaita. Ele não tinha mais nenhuma habilidade. Inclusive, a vez que eu fui jogar com ele, ele tem umas frases específicas de acordo com a sua profissão e com a sua habilidade. Eu fui jogar com esse mendigo, aí eu consegui achar uma parede que pega dinheiro, aí eu falei, ih, eu vou gastar isso aqui tudo com cachaça.
Ah, não, e tem os caras que tem uns negócios negativos. Tipo, eu tava caçando um médico pra minha equipe. Aí, achava um, com esse daqui, ele pode morrer do nada. Tipo,
morte súbita, ele pode ter
morte súbita. Não, beleza, esse aqui não. Aí eu fui, achei outro médico, falei, beleza, médico. Aí ele tinha peida quando fica nervoso.
Aí eu peguei o
dedo. Mano,
cara, isso é sensacional.
Esse bagulho é sensacional, velho. Deixa eu falar pra vocês, mas a gente tá falando de recrutamento. Tem uns personagens que podem ser recrutados que tem uma bolinha amarela que tá no mapa.
É, sim.
Eu entendi que esses personagens são pessoas que podem ajudar, de verdade, assim. NPCs específicos que tem lá no mapa são tipo meio que NPCs aleatórios. Não, porque se você pega qualquer NPC da rua, a gente pode controlar ele, mas às vezes é uma mina que só sabe fazer compra, tá ligado? Entendeu? Esses de amarelo, eles sempre têm uma habilidade.
Mas nem tudo é habilidade, tem demérito também. É você que escolhe, é pra dar aquela sensação de escolher. O lance é que, tipo, em dado momento, eu pensei, ok, esse é o momento, eu vou testar o permadeath. Então eu peguei tudo bom e invadi uma rede lá, extremamente perigoso lá, racionei drone, fiz o salseiro. Enquanto a polícia chegava, eu fiquei no meio da rua tocando gaita e deixando eles atirarem em mim. Esperando a morte.
E aquela referência de James Bond no começo do jogo também, que a gente esqueceu de falar, né? O começo do jogo é totalmente James Bond.
Inclusive, uma das melhores profissões que tem no jogo, você pode encontrar, ele não libera, mas... É espião, mano. Então, o que aconteceu nesse caso? Os caras começaram a atirar em mim pra caralho, então eu com a gaita, tava tocando a gaita. E, cara, se os caras esperassem um segundo pra atirar, uma intermitência de tiro de um segundo, eu já recuperava minha saúde. Que? Então eu fiquei assim, ah, não, cara, assim não. Cara, eu querendo morrer, eu fiquei um bom tempo tomando tiro lá, entendeu? E quando eu morri, teoricamente eu não morri, o cara falou, você está preso. Aí eu falei, ah, permadeath de coerrola, porra.
O cara foi preso. É aí que eu falei que o Luz pode te contradizer. O que aconteceu com o seu personagem, Luz?
Ah, eu tava... O meu primeiro personagem até me identifiquei, porque ele era... A profissão dele era podcaster, né? Então foi o que eu escolhi.
Olha só!
Foi o que eu escolhi fudido pra começar. E aí comecei a recrutar uma galera e tal, mas eu começava a jogar mais com ele, porque eu achei legal, assim. Falei, pô, personagem legal e tal. Aí tava invadindo um lugar lá com drone. Eu tava com drone aranha lá, pá, vou pegar aqui. Aí começou a dar uns tiros, assim. Você está sendo detectado.
Você está sendo alvejado.
É, aí... Não, nem deu isso. Deu assim... Você está sob efeito de gás mostarda ou gás lacrimogênio. Aí eu saí do drone, tava o cara no meio de uma fumaceira, assim. Aí eu falei, vou fugir. Comecei a correr pelo prédio, só deu aqueles cinco pipocos, assim, e o cara caiu. E eu, morreu, assim, feião, sabe? Aí eu lembrei, putz, é o permadeath. Perdi o personagem. E dito feito. Tipo, ele só dá no time, assim, morto e não tem como pegar de volta.
Não aparece mais. Aí quando aconteceu isso comigo, eu fiquei puto. Ah, foi que se foda. Aí tem alguns personagens que você, quando você liberta uma rede, um local específico do mapa, você vai ganhando caras habilidosos, que são alguma habilidade de mexer com drone, outros têm especialidade. Porque, pra quê? Pra poder o jogo andar. Porque mesmo que você escolha mal os seus agentes, você vai receber agentes especializados em certas coisas. Eu recebi um agente especializado, muito pica, que é um cara especialista em drones, em hackeamento. Ele era o hacker, é um cara que tem um rockling todo style. Sabe, um aquinho luminoso de style. Falei, caralho, esse cara aqui é muito especial, esse cara aqui é muito bom. Você consegue entrar em qualquer lugar com ele. Muito foda. E tipo, o cara parece que veio direto do show do Alok, sabe? Então, tipo...
Tem uns caras bizarros mesmo no jogo.
Aí, beleza. A primeira missão que eu fui com esse cara, não morre nunca, o cara morreu. Eu falei, eu perdi. E tipo, em 5 minutos eu perdi o cara mais especial que eu tinha. Eu falei, cara, o cara morreu, perdi. Cara, eu fiquei muito puto, cara. É um cara que tu não recupera. Eu falei, caralho, o cara morreu, cara. E agora? Eu não tenho mais nenhum hacker bom. O jogo é base em hacker e eu não tenho mais um cara. Eu não tenho tanto. Resumo da ópera. Eu não tenho um cara que consegue hackear drone. Assim. Direito, de forma decente, sabe?
Tem que achar outros. Tem outros, lógico que tem outros no mapa,
tem que achar.
Você tem que achar.
Então, o Mario tava falando em drone, né? E o drone aranha, ele é meio fajuto, porque ele não sobe parede, né? Porque não deixou o carrinho, que era
tem
um drone
aranha. O carrinho também não sobe parede.
Então, mas se for pra deixar, deixa o carrinho, porque, porra, se for ter uma aranha que não sobe a porra da parede, caralho, deixa o carrinho lá, porra.
E o que vai chamar menos atenção? Um carrinho, que pode ser um brinquedo, qualquer coisa.
É uma aranha
gigante ali.
Pois é, velho.
Mas uma coisa a gente tem que dizer, é mega bem animado aquele drone.
Não, gente, não, eu tô zoando.
Muito bem feito, cara. Puta que pariu, quando eu olhei, eu falei, caraca, o rigging desse bagulho aqui é sinistro.
Pô, e deixa eu falar pra você, os bagulhos tá bem mais escondido do que no 2, viu, mano? No 2 era mais fácil de achar as paradas, as peças lá que você procura, tá ligado? Pra aumentar o nível do... Mano, tá muito bem escondido, mano. Teve um lá que eu fiquei procurando, aí eu achei que tava debaixo do bagulho pra achar o buraco pra entrar naquela porra, no cemitério. Depois vocês vão ver quando chegar. Falei, mano, onde que entra essa porra dessa aranha pra chegar lá embaixo, mano? Eu sabia que tava lá porque eu cheguei no ponto, mas não sabia onde tava, tá ligado? Falei, mano, onde que entra, cara?
É, tem um certo desafio, né? Isso é sempre bom.
Não, pra mim é excelente. Você perde um tempo do caralho procurando algo que talvez seja inútil, tá ligado? Mas conta pra troféu, que nem a Sharon gosta, né? E, cara, você perde um tempão. Tem hora que você fica uma hora procurando a parada e não acha. Acho sensacional.
Então, tipo assim, eu vi muita gente metendo um pau em um monte de coisa desse jogo, mas aquele negócio, o jogo é bom pra caralho? Não, gente, o jogo não é bom pra caralho. Vamos lá.
Mas é divertido.
Mas é um, assim, o Watch Dogs, ele é melhor do que o Watch Dogs 2.
Sim, também achei.
O Watch Dogs 1, eu gosto do Watch Dogs 1. O problema do Watch Dogs 1 foi o hype. Ele tem uma história maneira. O problema é que o cara não era hacker. Ele só tinha Alexa no celular. Isso, e aí já foi. Ele não era hacker. Entendeu? Essa galera aqui é hacker e tal, blá, blá, blá. Tem essa
no coisa. No 2 já tinha os hackers, só que a história não era legal.
A história não era legal, porque é uma história vazia. Mesmo os Marcos lá, personagem negro, blá, 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 beleza, ok. Mas, cara, a história não era boa. Eu acho que essa história, en passant, ela funciona bem pra esse estilo de jogo, onde as pessoas são anônimas. Então, na verdade, o grande lance, você tá fazendo a história, mas na verdade o grande lance da história ali, você vai passar muito mais tempo recrutando, você vai passar muito tempo fazendo missões secundárias do que verdadeiramente tentando resolver o grande mistério do jogo. Essa que é a verdade. O divertido desse jogo é você encontrar pessoas, é você ler pessoas, é você conhecer pessoas, se apegar às pessoas, fazer o que elas desejam. Elas têm anseios, cara. Pô, eu queria tanto fazer ser sensado. Eu falei, quer saber? Eu vou lá fazer o que você quer.
Um bagulho que eu senti falta também, que tinha no 2 e no 1 um, principalmente, era a parada de você invadir uma câmera de uma casa, saca? Lá pelo CTOS, e ver as pessoas fazendo coisas aleatórias dentro de casa, sabe?
Ah,
senti,
sim, sim.
Que era sensacional. Eu não peguei nenhum ainda, não sei se tem.
Não, acho que não. Eu também não peguei nenhum.
Mas era sensacional, no 1 e no 2 era sensacional, você invadir e ver a pessoa fazendo coisa aleatória lá, por exemplo, o cara com... acompanhando o site pornô que seja, sabe?
Você eu lembro dessa aí que era tipo o cara simulando um Kinect, cara. Aí tinha um cara sentado no sofá pela câmera do Kinect. Eu falei, caralho, o cara tá me vendo aqui? Aí depois eu fui ver que pelo movimento da...
Sim.
Mas tipo, assim, o ponto que eu tô querendo dizer aqui é que o jogo é divertido, dependendo de como você encara ele. Se você montar a história maneira na sua cabeça, por exemplo, esse cara aqui eu uso pra isso, esse cara aqui eu vou usar pra isso, esse cara aqui eu vou usar pra aquilo. Pô, tem um cara que tem um que eu contratei, que o cara, velho, o cara tá cheio de conta pra pagar, aí você ajuda ele, e ele diz assim, pô, caramba, paga meu aluguel aqui, pô, obrigado. Vocês me ajudaram, agora eu vou entrar pro DeadSec. É óbvio que você não vai dar uma missão pra esse cara e o cara invadir a embaixada, porque ele é, porra, é um senhorzinho quase se aposentando, óbvio, né? Mas dentro do jogo é possível você botar esse cara pra fazer isso.
Um bagulho que eu achei errado é você pegar exatamente esse tiozinho e fazer parkour nos prédios.
É, mas bicho, é foda.
Não, mas se o cara quiser quebrar o jogo,
se o cara quiser quebrar o jogo, ele vai quebrar. Agora, a história da sua cabeça, por exemplo, eu não botava, por exemplo, quando tinha uma missão de invasão. Eu botava o agente 007 lá, cara, pra invadir. E que era muito maneiro. E os estilos de luta são diferentes.
Isso eu achei sensacional, velho.
Cara, os estilos de luta são diferentes. Se o cara é coroinha, o cara luta de um jeito. Se é boxe, o cara luta estilo boxe. Se o outro cara aí tem luta...
Pô, agente secreto faz tipo uns jiu-jitsu da vida. Tipo uns ninjitsu, assim, cara. Tá muito louco, mano.
Tem um lá que eu peguei que era jiu-jitsu, já tem um chute especial, não sei o quê. Então, assim, o bacana que eles fizeram...
Mentira que jiu-jitsu nem chuta. Mentira.
O antigo chuta.
O antigo chuta.
Tá bom.
eu tô aqui com o médio da Marcesa aqui, Almir, que luta Karatê. Cara, mas é muito bacana essa diferença. Vocês não acharam não, cara? Assim, eu...
Então, eu só não gostei que eu acho que... Só que eu não gostei, assim... Não é que eu não gostei, velho. É que, tipo assim, você pega um personagem... Tipo assim, que todo mundo já sabe, a gente controla qualquer NPC do jogo. Então, você pega um tiozinho lá e ele escala como se ele tivesse 18 anos, tá ligado? Isso é verdade.
Não, depende. Se for um jovem, assim... Se for um cara, assim, de 40 anos, assim, que nem eu, o cara sobe...
Não. Você... Mano, você é um caso à parte. O senhor é um bombeiro. O senhor é um bombeiro. O senhor treina para isso. É diferente você pegar o tiozinho que fica fazendo exercício naquelas academias ao ar livre.
Não, mas você vê que a maioria dos velhinhos, a maioria deles vem com algum ponto negativo e normalmente é de movimento.
Mano, pode crer. Eu peguei um que não podia correr e não se escondia. Sabe fazer
isso? É o ícone da lesminha, né?
Mano, aí eu falei, mano, eu não vou invadir com esse cara nem fudendo, mano. Não,
ah, mas achava maneiro pegar esses coroas, cara. Achava maneiro. Na minha equipe sempre tem um velhinho. Então, E geralmente eu procuro os velhinhos que tem alguma habilidade com arma. Entendeu? Que ninguém vai imaginar, cara. Eu tenho um cara, eu tenho um personagem meu que eu gosto de ir pra caramba. Ele é um morador de rua, um barbudão. Tipo, papai não é assim. Um barbudão, assim, um morador de rua, mendigo. O cara é velho, tem esse negócio. Quando o cara tem uma 38. Tem uma 38. Uma das paradas dele é desejo de morte. Então, tipo, o cara quer morrer. O cara tá em casa.
Eu tô com um que é estátua humana. O poder dele é, tipo, a polícia tá se perseguindo, ele parar na rua e a polícia passar direto, tá ligado?
Você viu esse,
Luiz?
Uhum.
Mano, engraçadaço, mano. Foi, mano, acredito.
Eu fui atrás de fazer o troféu. Cara, que absurdo. Você chegar no nível de alerta 5, mas é o cão pra você chegar no 5. Tu tem que matar muita gente. Tem que ter muito drone atrás de você, muita polícia. Assim, a casa tá caindo, aí você, pum, estátua. Aí todo mundo vai embora.
Você fez com esse cara?
Eu fiz com ela, foi sensacional.
Pô, mas assim, falando dos personagens, assim, alguns, não que se repetem, mas alguns são iguais. Eles têm o mesmo, por exemplo, eu vi um que é um apicultor de abelha, e aí eu achei uma mina também que era, mas ela tinha só um poder diferente, tá ligado? Eles eram iguais, a skin igual. Ela era jovem, o cara era velho, mas assim, os poderes, né? As habilidades, as skills, né? No caso, eram iguais, só uma que mudava, tá ligado? Igualzinha a roupa.
Tem essa maneira, porque é estilo da profissão, né? O cara picultou, o cara tem.
Não, eu tô falando assim.
Pegar mel, sei lá.
Outra coisa que, assim, dessa parte dos personagens que é legal de você pegar bastante personagem é que conforme você vai fazendo as historinhas e tal. Eles interagem com o personagem que você tá jogando no momento. Então, se você só tiver 2 ou 3, sempre vão ser os mesmos que vão falar com você. Agora, se você tiver mais, obviamente que mais personagens vão interagir em momentos diferentes. E é aquilo que o Marius falou, né? Cada um tem o seu jeito de falar, seu jeito de expressar, gírias diferentes. É uma delícia.
Sabe uma coisa que o Watch Dogs chupou lindo, assim, do GTA V, quando você trocava de personagem, o personagem tá fazendo qualquer coisa aleatória, né? Aí você, a inteligência artificial vem, fulano foi preso, então vamos lá, né, você tem que trabalhar, tá ligado? Tipo, mano, as tiradas da inteligência artificial é muito foda.
O Bagley é fantástico. É um caso à parte.
Não, é muito maneiro, porque o Bagley, na verdade, ele é uma Alexa melhorada, mas, tipo, a inteligência artificial nossa é um pouco isso mesmo, você, assim, essa coisa do sarcasmo, a gente viu isso no Interestelar. Assim, cada vez mais a inteligência artificial vai ser evoluída para falar mais parecido com o ser humano e ser zoeira, ser sarcástica mesmo, tá? Uma coisa que a gente tem afinidade. Uma coisa que eu achei muito, assim, maneira mais triste, de uma certa forma, assim, quando você liga o Permadeath, você tá pega os personagens e tal. E tinha um personagem que eu tinha acabado de pegar ela, eu tava achando tão maneiro ela. Eu tinha acabado de perder meu hacker, né? Eu falei, pô, tem que ter um hacker na equipe. Aí eu peguei ela e tal, aí, pô, muito maneira tal, não sei o que. Falei, pô, aí tem uma missão de hacker, né? Vou fazer uma missão de hacker de história. Aí fui, botei ela. Pô, muito maneira, fiz a missão lá, tal, interagiu. Aí na hora de fugir, era uma parada de fuga. Então, tipo, e a missão, teoricamente, eu tinha acabado de ganhar também um cara. Que é especialista em carro, em velocidade e tal, tem umas skills de fuga de carro.
De fuga, o cara de fuga é muito bom,
muito,
gente.
Muito maneiro. Mas eu fui com essa menina. Só que aí eu senti que o cara que eu escolhi errada. Aí acontece, eu não consegui pegar o carro, aí eu fui pelo corredorzinho, não é possível, não consegui. Daqui a pouco, cara, me mataram, cara. Eu falei, e essa menina, eu tinha acabado de fazer uma parada com ela que me pegou muito legal, cara. Eu tava subindo no prédio com ela, quando eu fui pro ponto da missão, tinha assim o rio lá, assim, o canal. Falei, pô, se eu pular aqui, eu caio no canal, nada. Aí, quando eu fui fazer o pulo, caraca, ela fez abrir os braços igual o Assassin's Creed, sabe? Aí apareceu o somzinho da águia.
Louco!
Ela falou assim, ó. Eu mergulhei pelo salto de pé no negócio. Falei, porra, meu pai é muito bom. Cara, ele ganhou. E acabou morrendo. Pô, eu falei, caraca, pô. Assim, esse modo permadeath, ele muda completamente o jogo, a jogabilidade. Assim, você fica muito mais apegado às paradas, tem medo, você planeja melhor as coisas.
Eu fui a única que não perdeu ninguém.
Até o momento, acho que sim, né? Eu perdi uns 2 ou 3 já.
Eu só um. E foi de muita burrice. Eu tava com o meu construtor, ele tava em cima do drone, que eu tava catando as coisas. E aí, eu fui me mexer, né? Pra pegar o negócio, só que eu andei pro lado errado. Na hora que eu virei o drone, e ele caiu no chão. Eu falei, putz, morreu. Enquanto ele tava caindo, eu falei, vixe, já era. Isso aqui já era. Mas não, ele foi pro hospital. E aí ele se recuperou e não foi maior.
Depois CLT, o cara ficou.
Pô, Mali, eu acho que escolher o agente. Se você já sabe qual que é a missão, escolher o agente certinho. Facilita muito, né, velho? Se você pega um que não tem as habilidades pra. Por exemplo, se é um lugar que você vai ter que invadir, o ideal é você ter um hacker, tá ligado? Pra invadir direitinho e tal. Mano, assim. O jogo faz você pensar, tá ligado? Querendo ou não. Você pode jogar na porra louca, né? quiser. E se eu quiser jogar no stealth, é um Assassin's Creed moderno, né? Assassin's Creed moderno.
Sempre, é, assim, você invadir base militar ou base de hospital com um cara com uma profissão específica daquilo, é muito maneiro.
Cara. Ah, muito isso aí conta também as skins, né? É, cada personagem também tem algumas skins que fica no menu de cada personagem, a gente até esqueceu de falar. Por exemplo, o construtor que a Sharon tava usando, pra você entrar na construção, você se veste como construtor e ninguém te percebe. Vai andando.
Ah, sim. E esses personagens, inclusive, eles têm dois jogos de roupas, né? A roupa dele de se infiltrar e a roupa de trabalho,
né? É a de trabalho e a normal. É muito foda.
E a customização também é outra coisa pra ser elogiada. A customização é muito inteira. A customização de cada um deles.
Cara, tem muita opção.
E roupa você não compra num lugar só, né? Cada loja que você vai tem uma roupa
cada
diferente.
Cada loja assim, tem como roupa GTA. Diferente.
Ah, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. E o que vocês acharam daquele Uber que não tem motorista lá? Achei foda.
Sabe que a primeira coisa que eu fiz no jogo, quando eu entrei num carro, o primeiro carro que eu entrei, que eu vi, autodirigir, né, autodireção, eu coloquei. E, cara, eu comecei a viajar, eu perdi. Nossa, olha o Big Ben, olha que não sei o quê. Eu fiquei, acho que uma hora andando pela cidade no Uber, tô olhando as coisas. Muito louco, muito bem feito.
O carrinho, ele parece um Fusca, aquele New Beetle, né? Assim, só que ele é todo aberto, tudo de vidro, né? É bacana.
Esse carro, ele tá justamente na série do Westworld, da terceira temporada. O futuro desse jogo, parece muito, quem assistiu Westworld vai se ligar nisso, que o futuro parece muito com o futuro do Westworld, que é um futuro, mas assim, o carro automático que você tá falando, amigo, ele aparece justamente no Westworld, que é um carro que é tudo de vidro. Ele tem todos os lugares pra você sentar, entendeu?
É como se ele fosse um vagão de... Ele não tem motorista, né? Só pra vocês entenderem. Quem não jogou, quatro bancos, dois de frente pro outro. É como se fosse um metrô, saca? E aí ele tá andando na cidade. Você põe o local e ele vai sozinho, entendeu? Muito louco. E tem táxi, assim, também no jogo. Só que o táxi é mais caro que esse protótipo, né? O táxi também não tem motorista.
E quando você tá dirigindo, você pode dirigir mesmo. Mas quando você tá ligando pro automático, o cara, você olhar pra dentro do carro, ele larga o volante do celular. E o carro vem sozinho. Esses detalhes, esses miudezos, assim, carcam muito bem. E você não tá por longe.
As motos não têm
problema. As motos não têm. Que, inclusive, fica aí aqui uma crítica minha e, ao mesmo tempo, um elogio pro Days Gone. Bicho, não tem jogo que passe melhor a experiência de direção de uma moto do que o Days Gone. E, infelizmente, não... Assim, tem umas motos muito loucas, muito bonitas... Elas têm umas caras de Triumph, né? Que Triumph é uma marca inglesa. Mas você dirigir moto não é bacana. Fora que você consegue se matar. E se você bater um carro, o seu personagem voar longe, ele pode quebrar o pescoço. Aí já era.
Por enquanto, você está falando, chefe. Assim, que convenhamos. O Watch Dogs nunca foi conhecido pela
direção. Sim, pela direção, lógico.
Pela direção boa. Inclusive...
Mas esse tá bom, viu? Comparado aos outros, tá bom.
Só de comparado aos outros. Você não é uma grande coisa. Assim, só de não ter uma merda, assim, a dirigibilidade tá bem razoável, cara. Porque era
não.
Tá bem razoável, tá bem ok, vamos dizer assim.
Ok, não tá uma bosta.
Não tá uma bosta. Agora, o ponto da tecnologia dessa cidade, eu queria falar um pouco mais sobre isso, é até que o futuro dessa cidade aí é quase virando um cyberpunk, cara. Cyberpunk moderno. Ele conseguiu reinventar o futuro. Não tem carro voador, não tem nada, mas o futuro próximo é isso aqui. Drone pra caralho, quando eu falei pra cá. Os carros todos automáticos. Pô, tem um detalhe. E não existe carro a combustão lá. Por carro, todos os carros são elétricos. E como é que você sabe disso? Porque você não tem o som. O som do carro é som de carro elétrico. Todos os carros, sabe?
Entendeu? Até o carro antigão, mano. Você sabe que tem o carro antigo.
Até os carros antigos também tem som de carro elétrico.
Reformado.
Eu até acho que poderia botar um carro antigo como carro antigo mesmo.
Mas segundo a lei da Europa, os carros a combustão eles vão ser proibidos, né? A partir de não sei quando. Então, acho que isso faz sentido. Eu não lembro se era daqui a 20, 30 anos. Já não vai poder vender mais daqui uns poucos anos. E aí você não vai nem poder ter mais uns, sei lá, 10 ou 20 anos a mais.
Quanto antes, a customização das roupas. Você não precisa mais entrar na loja, você compra pelo aplicativo do celular. Na tela só tem a roupa que é. É como se você entrasse, tirasse perto da loja, entrasse pelo celular e escolhesse a roupa, sabe?
Uhum. Então, tipo, isso aí eu achei estranho, mas eu entendo. Porque...
É futuro.
A roupa já tá em você, sendo que você tá comprando online.
Isso. Você tá comprando online, porque a questão toda das entregas todas e tal. E, tipo, isso, assim, o mundo hoje é isso aqui, velho. É o mundo hoje, é isso aí. Eu achei muito maneiro ele ter conseguido fazer essa questão da tecnologia, um ponto que no Watch Dogs eu achava meio roubado, Porque o Notorious 1, você que invadiu algum local, se você quisesse nem entrar no local, você nem entrava. Você ia tudo de câmeras e tal, ia pipocando de um canto pro outro. Esse aqui, ele bota alguns pontos de interação física. Você precisa de interação física. E quem saca de tecnologia sabe que tem algumas coisas que nem tudo é online, né?
Então
tem
algumas coisas. Então, Marcos, mas é quem você falou, depende da missão. Tem missão que você consegue, porque o arquivo que você vai pegar, por exemplo, é só hackear. Mas tem coisa que tem um painel que você tem que estar pessoal. É o que você tá falando. Às vezes a aranha consegue pegar lá, que o drone agora é uma aranha, né?
Em algum momento você tem que interagir fisicamente. Se a pessoa tiver habilidade específica de hack específica, você consegue pegar de alguma outra pessoa, mas o lance é o seguinte: habilidades diferentes geram níveis de dificuldade diferentes. De repente você pode não ter uma aranha. Aranha é roubada, que aranha você tem em qualquer lugar. Mas eu fiz questão de alguns personagens meus não ter aranha. Tem outra habilidade, sabe? Sim. Aquela de camuflar, aquela de camuflar com as câmeras.
Ah, velho, eu faço tipo Assassin's Creed. Eu entro nas câmeras, marco todo mundo primeiro. Depois que eu marco todo mundo, aí eu vejo se eu vou de aranha ou se eu vou pessoalmente. Pessoalmente é da hora que você dá. Ou se você pega, por exemplo, um espião, que ele tem uns golpes de jiu-jitsu, que o Marcos falou. Que
isso.
Pega pelas costas, já dá uns mata-leão, o cara já cai. E eu já peguei aquela habilidade que esconde o corpo, tá ligado? Digitalmente, assim, que eu achei foda. Não sei se você acha que já tá usando.
Tem as partes, as habilidades.
Das primeiras que eu peguei.
Luiz?
São as habilidades e as partes que tem realidade aumentada, né? O RA também ficou muito legal, tanto essa de esconder o corpo, quanto aquelas que recria a cena do crime também. Achei bem maneiro.
Ah, é. Muito
sim,
bom.
Sim, tem isso aí tem também no Black Mirror, esse negócio de você esconder digitalmente, esse conceito de esconder digitalmente. Eu vi que algumas pessoas achavam estranho que esconde digitalmente, é o corpo, porra. Mas pra câmera aparece, quem assistiu o Black Mirror, um episódio que o cara é cancelado e a imagem digital dele some, entendeu? Aí a câmera não pega mais, as pessoas não pegam mais. Assim, tem um pouco disso também.
Ah, é, verdade.
Como todo mundo só interage por tela, se a pessoa some pra tela digitalmente, você não tá vendo a pessoa, entendeu? Então...
É, que a galera tem aquele implantezinho do lado da cabeça, não é eye vision, é um...
É uma coisa assim.
Mas assim, mas aí a partir daí ele não pode cometer o crime que ele quiser, no caso, porque ele não tá mais no sistema.
Tem,
entendeu? Tem isso aí também. Tem esse lado.
Tem, né?
Ah, mas eu acho que Watch Dogs é isso aí.
Não, a historinha, assim, vamos falar, assim, Watch Dogs ele tenta abordar uns teminhas meio, assim, antipacientes e tal. Tem um problema que eu acho bizarro nisso, assim, vamos lá. Problematizando problemas aleatórios. É que é tipo, todo mundo viu aí o jogo que a Ubisoft vai lançar no futuro aí, que é um jogo onde você tem um agente do Estado combatendo pessoas revolucionárias e que usam o símbolo do Black Lives Matter lá, que é o mesmo movimento, símbolo absurdo,
uhum.
E você combate. Então, tipo, pô, a Ubisoft apoia racismo, a Ubisoft tá racista. Eu acredito, com a minha posição, ao mesmo tempo que eles querem fazer essa politização, assim, não. A gente falou dos antigos, a gente tem que falar também dos nazistas, dos autoritários também, do lado deles. Assim, e, na verdade, é simplesmente, a discussão é mais simples, é simplesmente uma empresa de capital querendo ganhar dinheiro em cima de coisas que...
Temas sérios.
Na verdade, é bem mais simples do que isso, sabe? Assim, mas nossa, que legal, o pessoal tá falando, combatendo o fascismo, não sei o que lá. Porra, não, né, cara? Não, né? Na verdade, é só... Assim, às vezes, depois até
parece... Se eu não me engano, rolou até umas matérias que a Ubisoft pediu desculpa para o público LGBT e uma para uma menina, o namorado dela, tinha o rosto queimado e no Assassin's Creed Valhalla a pessoa tinha o rosto queimado e eles falavam assim, a pessoa tinha o rosto queimado e era tão feio, um negócio assim, era ridículo.
Peraí,
assim.
Vamos, assim, as pessoas levam as coisas um pouquinho pro exagero, né? Por exemplo, eu não sei se vocês viram do filme, o filme das bruxas, da Anne Hathaway, que vai lançar no HBO, que a bruxa, ela tem 3 dedos, e aí caíram em cima dela que não, porque isso é uma disfunção que algumas pessoas têm, que isso não é legal. Ah, então, beleza. Então, também fala das pessoas que são carecas, porque ela é careca e essas pessoas também têm que estar ofendidas e, sabe?
É no contexto bizarro. A bruxa é uma coisa bizarra. Eu acho que existe um pouco isso também.
Sabe,
só que esse,
fantasia...
Esse tipo de discussão, muitas vezes, enfraquece o próprio argumento, sabe? A própria luta das pessoas.
Sim, sabe? Porque assim, porra, a gente sabe que a gente não pode rir de uma pessoa que tá com o rosto queimado, de uma pessoa que
sim.
Tem alguma síndrome. A gente sabe, tipo assim, claro, não, nem todo mundo tem uns babaca aí, a gente sabe. Só que assim, cara, você vai pegar lá o Assassin's Creed Valhalla, que é lá no tempo dos Vikings, lá na puta que pariu anos luz atrás.
É.
Cara, o cara com o rosto queimado, o cara vai olhar diferente. É que nem você chama um cara de Scarface porque tem uma cicatriz na cara. Tem cara que vai aceitar, beleza, mas eu aprendi Scarface porque tem uma cicatriz na cara. Tem cara que vai se sentir ofendido? Hoje tem. A gente entende, mas lá no passado, nos anos 80, tipo, cara, eu não tô falando que é certo, eu não tô falando isso.
Sim.
Mas era assim, cara. Era assim naquela época. Se eu tô contando uma coisa daquela época, eu acho interessante contar do jeito que era, entendeu?
A pessoa tem que contextualizar.
O contexto do...
Tem que contextualizar, sim.
Isso, entendeu?
Não
agora
precisa.
Assim, que nem a Disney agora. A Disney, eu fiquei sabendo que a Disney agora Plus tá colocando antes dos filmes dela. Que tem, assim, tem racismo, um bagulho assim, você deve estar mais por dentro.
É isso, tem que botar. Entendeu?
Isso eu acho legal. Não, achei legal pra caralho. Eu falei, não, ó. Esse filme foi feito em uma época que era assim, assim, assado. Porque a realidade é essa, né, Marcos? A gente tem que...
Sim.
Isso, é real. Os caras eram machistas pra caralho, racistas pra caralho, e era assim. Hoje, graças a Deus...
É pra tocar justamente pra você ver. Que bom que hoje em dia vamos tentar melhorar essa coisa.
Isso. Então, os caras, se tem um filme... Eu acho maneiro eles avisarem, e eu deveria avisar nos jogos também, entendeu? E aí você, jogador, você, telespectador, assiste se você quiser ou não, entendeu? Né? Agora, não problematiza a época. Não, tipo assim, o cachorro tá falando, não problematiza o que acontecia naquela época, porque, é hoje,
ou,
tá
ligado? Ou é quando é épico, ou até quando é um trabalho de ficção, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém tá fazendo uma ofensa abertamente sobre isso ou aquilo.
Uma apologia, né? Ou uma apologia.
É, então, sabe? Não, as pessoas, parece que hoje em dia, muita gente leva as coisas muito pro pessoal, sabe?
E não tem as pontas, cara. São empresas querendo se apropriar de debates que são bem mais profundos do que elas.
Sim, ok.
Assim, eu acho uma coisa boa. O fato de você estar onde os personagens do jogo são revolucionários, o personagem, assim, claramente, desculpa você que é reacinha, é, porra, no Hot Dogs, cara, as pessoas estão se revoltando porque estão sendo oprimidas por um Estado fascista, ok, cara?
Uhum.
E assim, é uma empresa privada que toma conta, assim, da segurança pública de um Estado, de um município, beijo, Eike Batista aí, que comprou as UPPs aqui do Rio de Janeiro, a gente viu que bicho que deu, né? É, assim, então, tipo, aí eu tô uma empresa privada financiando a polícia, entendeu? Financiando... Então,
tipo, não tem polícia, né? Não tem, tipo assim, não tem polícia. A polícia é um...
Polícia é pelo mandato da empresa de segurança,
A polícia foi privatizada. A polícia foi privatizada nesse esquema.
Resumindo, então, e aí todo mundo não pôde fazer mais nada e eles estão... E aí a DedSec, né, que a gente já conhece dos outros jogos, foi culpada por ter explodido tudo e eles estão indo pra cima pra desfazer. É isso, resumindo, o jogo é isso. E aí a Ubisoft já trata isso faz um tempo, né, das minorias. Eles falam que, antes de todos os jogos da Ubisoft, faz muito tempo isso aí, não sei desde qual, eles falam, se tiver alguém parecido com isso ou... Não
assim,
foi.
Sim, lembrem-se que esse jogo foi feito por uma equipe de diversas pessoas, crenças, sim, raças e tal.
E tudo, entendeu? Então eles já falam isso antes, gente.
Uma pergunta pra vocês. No jogo de vocês, eu, por exemplo, eu peguei bastante negão. Eu queria fazer a revolta do Black Lives. E, consequentemente, as pessoas com que eu ia me encontrando, elas iam me dando mais pessoas nesse tipo de fenótipo. Eu não consegui, chegou um momento que eu tentei, ok, eu vou tentar encontrar aqui um branquinho do olho azul aqui. Eu não consegui achar. Eu não sei se é uma coisa assim que ele vai gerando.
Demada, né?
Ele vai, de acordo com as suas escolhas, ele vai gerando, eu não sei.
A minha equipe, ela é extremamente miscigenada. Eu tenho homens, mulheres, eu tenho de diversas culturas. Tem, sei lá, e dá pra ouvir pelo sotaque que, tipo, esse cara não é da Inglaterra, é da França, esse aqui é da África, esse aqui é da Índia.
Acho que tá jogando em inglês, pra mim já não muda tanto. Mas, assim, a minha equipe eu busco pelas habilidades,
sim,
entendeu? Então, assim,
sim,
se eu vou atrás de um médico... E eu chegar lá, ele, não importa se ele é negro, branco, japonês, quero médico, assim eu sigo. Eu não cheguei a fazer isso com o Marcos.
Às vezes, se fosse uma emergência, eu até pegava qualquer um. Mas depois aparecia um melhor, eu fazia questão de recrutar o melhor pra largar o outro. Que fazia questão.
Sim, sim. Eu gostava de pegar os caras na mesa. Um cara que ficava gaita, um cara que não tinha. O cara que tinha habilidade de soltar pum. Tipo assim, eu gosto de ficar bem zoado.
O jogo é divertido, também, mano. Pra personagem, o jogo.
O lance é esse, né, amigo? Você monta. A história que você cria pra tua cabeça, pra aquele sandbox ali, é que é o mais divertido. Cada um vai criar o teu estilo de equipe, o teu estilo de personagem, cada um vai ter que buscar coisa diferente. Isso é que é o mais divertido. A história em si, eu tô caminhando com a história, cara, e ok, eu tô libertando um titular e tal. Em algum momento...
Cara, é tipo, sabe o que é? É tipo um GTA Online, tá ligado? A cidade tá lá e vamos causar. É tipo isso.
É tipo isso.
Tem as missões? Tem. Vamos fazer as missões, vamos juntar a galera e fazer a missão? Vamos. Não tem? Vamos tacar puteiro na cidade.
falando, crítica do especializada sobre esse jogo, né? Absurdo! Você tá se revoltando lá, aí você chama um cara lá, um coronhão, um barbelo, o cara tá pronto pra matar, tá não, não, cara, o jogo não te estimula a matar. Agora, é claro, se você quiser transformar um cara que tá com o inteiro no serial killer, você vai conseguir, mas não que o jogo te estimula isso, porque você tá querendo, Sim.
A maioria das armas do jogo, pelo menos as iniciais, são armas... Não letais, é de choque. Você vai lá e dá um. E outra, quando você bate no cara, você faz ele desmaiar. A maioria das vezes é desmaiar.
Exato. Então, assim. Que depois, quando você investiga as pessoas, você tá, não, mas eu tô matando esses caras tudo. Você investiga as pessoas, aí às vezes eles têm dois dedões pra baixo, os vermelhos, dizendo que, foi ferido num confronto com a DSEC.
Essas pessoas voltam, Sharon. Essas pessoas, as pessoas feridas, elas voltam pro jogo. Você pode encontrar elas depois. E aquilo fica no histórico dela. Se você bater um cara na rua, aquele cara vira contra a DedSec, assim, porque tem, assim, até a polarização eles conseguiram botar no jogo. Porque tem pessoas que são a favor da DedSec e tem pessoas que estão contra. Quando você quer uma pessoa muito habilidosa, mas que a pessoa é contra a DedSec, você tem que convencer ela que a DedSec é boa, aí você faz favores pra ela. Ih, cara, vocês estão do bem mesmo. Agora, você tem que convencer a pessoa, cara.
Eu liberei os mapas tudo já. Eu já liberei os mapas tudo.
Mas
tem
que convencer as pessoas, cara. E tipo assim.
Ajuda. Da mesma forma que você faz inimigos, você faz amigos. Aí tá escrito porque ajudou o irmão, porque ajudou o marido.
Se você não tá na rua, um policial tá metendo a porra de uma pessoa, você ajuda aquela pessoa, lá na frente você pode encontrar, esse cara aqui, você ajudou o irmão dela, não sei o que, eu sei o que lá. Tipo, é muito orgânico com a parada, é muito a ver com a parada. E um ponto bacana também disso é que, em cima disso, assim, o mais uma das críticas do Hot Dogs em cima disso é que as pessoas não se mobilizam. Está dizendo aí que a cidade está sendo oprimida, mas a população está vivendo a vida dela, está comprando, está andando nas boates. A gente está muito mais desesperado e tal, mas quando você, assim, por exemplo, você ajudou uma pessoa na rua, aí o guarda revidou e tal, sei quê, se você for um cara que conseguiu fazer as pessoas que aprovam a DedSec, elas brigam com o guarda e te defendem. Sim. Se você tá num ambiente em que as pessoas concordam com você com a DedSec, essas pessoas que estão em volta, elas vão te ajudar, entendeu? Então isso, cara, isso é um detalhe muito maneiro. É óbvio e evidente que o jogo tem problema pra cacete, cara.
Ah, inclusive, deixa eu falar um aqui que tava acontecendo comigo. O que tava acontecendo comigo é que ele tava desligando o meu Xbox One, né? O primeiro, o meu. Então eu não sei se pelo peso do jogo, ou era um bug mesmo, tava desligando. Saiu uma atualização e agora ele não tá mais fazendo isso, entendeu? Depois da atualização ele parou. Ele desligava, ele crashava o jogo, ficava até...
Crashava muito. Inclusive, tinha uma missão 404 lá, ele crashava de ver mesmo, não deixava você voltar. O nome da missão é 404.
Será que foi de propósito já, mano? Só pra falar assim, agora espera um pouquinho até a gente atualizar. Nunca saberemos.
Os bugs me irritavam quando crashava o jogo, eu tinha que voltar do início. Aí eu ficava muito puto.
Não, eu crashava, velho. Muitas vezes, assim.
Os bugs não estão até divertidos, tá? Estão até divertidos.
Eu tive muito pouco. Um bug que me... Eu acho que o único que me acontece é quando o cara, ele buga e ele fica entre pegar a arma e pegar a arma melee. Aí ele fica... Fez um clec-clec. Troca. E fica bugado nisso. Um minuto e aí para. Mas assim, aconteceu, sei lá, umas duas, três vezes. Não aconteceu mais, mesmo porque eu parei de jogar o Watch Dogs um pouquinho, porque eu quero jogar agora na geração nova, acabar ele na geração nova. Quem sabe quando fizermos um cast completo, eu poderei dar essa avaliação do... como é que foi na geração antiga, como é que foi na geração nova?
Vamos para considerações finais, então, aí.
Vamos. Ó, cara, eu sinceramente, fora os bugs, porque, tipo assim, o que me irritou mesmo no jogo foram os bugs. De resto, o jogo tá divertido, não vou falar que não. Tá divertido. Essa parada de pegar qualquer NPC pra jogar também é legal. Mas, mesmo assim, eu sinto falta de um personagem, sabe? Assim, achar uma coisa mais profunda, sabe? Mesmo o 2 não tendo aquela história fenomenal, tinha o personagem Marcos, que era maneiro, que eu gostava bastante.
Carregar o peso dramático. O jogo é muito na zoeira, sim. Mas assim, é algum personagem pra carregar o peso dramático.
Sim. Não sei, então, até onde eu joguei, não sei se aquela menina que recruta a gente lá no começo, a gente, entre aspas, né?
Mary. certo?
Isso.
De Mary, porque é o nome dela no Assassin's Creed. É só isso que eu lembro.
Tá bom. Então, assim, eu não sei se ela vai carregar esse peso do meio pro final da história, que eu não cheguei lá ainda.
É porque você não joga com ela, né? Então...
Então, aí que tá. Eu não sei se a gente vai jogar com ela no final. Que nem Hot Dogs 2, você teve uma parte do final, lá pro final do jogo, que você jogava com todos os personagens, tá ligado? Entendeu? Por isso que eu tô falando. Não sei se vão ter alguma pegada assim. Mas, assim, é um jogo que eu dou aí um 7, passa de ano, de boaça pra mim. De boa, divertido. Eu gosto de jogo assim que você tem que procurar item, caçar. Você, mano, eu perdi acho que hora procurando aqueles pontos pra você. Qual personagem que eu não sabia por onde entrar e ficar caçando onde é o duto de vento e não era, era dentro de uma caixa e tinha que derrubar. E eu gosto de jogo assim e eu também gosto de jogo de mundo aberto. Então, pra mim, jogo divertido aí passou de ano.
Cara, eu gostei bastante. Recomendo, assim, apesar de ter alguns jogos aí já meio que competindo pelo espaço, né? Mas eu gostei bastante. Tem algumas coisas que melhorou em relação ao 2. Alguns detalhes de polimentos ali que eu senti que poderia ter do 2 não teve, mas, né, coisas mais específicas, assim, fica de repente pra outra hora. Mas, no geral, tá muito bom. Aliás, eu não tive muito bug, né? Eu tive um bug que a pessoa ficou meio presa na água durante uma perseguição e eu tomei os tiros e perdi o personagem, eu fiquei meio, na hora, fiquei meio pistola, mas no geral funciona bem, assim, tipo, a jogabilidade é aquilo, né, de hack e coisa, pode tanto ir presencialmente quanto mandar drone, tem o drone voador também, nesse que eu achei bem, bem legal, assim, facilita bastante algumas infiltrações. No geral, pra mim, o saldo foi bem positivo, assim, cara, eu recomendo bastante, não sei se pelo preço cheio agora, né, porque é fim de ano, agora vai ter um monte de coisa, mas quando tiver, de repente, uma promoção, quem não é muito fã, eu recomendo, porque é uma experiência legal, assim, esse negócio dos NPCs, pode jogar bem do estilo que tu quer, assim, tem os temas interessantes na história, ó, a gente não falou muito, né, pra até não dar muito spoiler, mas tem algumas linhas de história com personagens que te dão opções de o que tu quer fazer, tu quer acabar com o personagem, tu quer deixar passar, tu quer te aliar a ele, então traz umas questões interessantes, apesar de não ser muito profundo e tal, mas é legal, e foi uma boa continuação, assim. Poderia ter tido um polimento em algumas coisas e algum cuidado com algumas coisas que o 2 já tinha, de estilo, de história, de personagem, mas foi uma boa adição aí. Eu espero que continue a saga de Watch Dogs aí nesse mesmo rumo, né, com mais inovações, que nem foi do 2 pro 3 agora, mas recomendo bastante, cara. Acho que dá pra tirar umas boas horas de jogo e diversão aí com essa instância da série, acho que dá pra curtir legal. Assim. E vai ter patch, vai ter multiplayer e coisa, né, o multiplayer vai sair ainda, não, nossa, ainda não tá disponível.
Vai ser divertido, é.
Então olha só, acho que tem pano ainda.
O Luz tava falando de baixar jogo, pra quem joga no PC, na Ubstore, já tá 187, já baixou bastante.
Já tá melhor.
Pra PC, 25% de desconto.
Ah, é, então... não, é porque a Ubi tá em promoção de Black Friday.
Ah, tá.
Aproveitem.
Pra quem joga no PC. É que a live ainda não entrou, né, PSN?
Pois é, mas pra deixa, mim é isso.
Vamos lá. Eu fui um pouquinho diferente, acho que da maioria, porque desde que me apresentaram a ideia do Watch Dogs Legion, o fato de você poder jogar com qualquer um, eu comprei a ideia, tanto que eu comprei o jogo antes do lançamento, preço full, porque a Ubi construiu uma certa confiança comigo, e eu tava realmente apostando que o jogo seria bom. Não tinha uma expectativa de, tipo, nossa, tem que ser melhor do que o 2, tem que ser melhor do que isso, mas mais do... Cara, eu acho que eu vou me divertir tendo essa opção de poder ter a minha equipe. O fato de você não ter um protagonista não me incomoda, porque eu vejo a minha equipe como a equipe como o protagonista do jogo. É, eu, na verdade, sou a protagonista do jogo, porque eu que escolho quem faz, quem não faz, aonde, que horas, com qual personagem, etc e tal. Pra mim, o jogo não teve muito bug, então eu não tenho muito o que reclamar, mas... considerando que a Ubisoft atrasou o jogo mais de 6 meses, né? Porque era pra ter lançado o quê? Em março, eu esperava um polimento um pouquinho melhor.
Imagina como é que tava antes, né?
Mas ainda do Corona...
Também tem isso, também vou falar disso. Acho que depois da história do Ghost Recon Breakpoint, a Ubi botou a mão na cabeça, no coração, e atrasou tudo, né? Eu achei isso uma coisa muito sensata, então de parabéns. Ao mesmo tempo, talvez não tinha mesmo como fazer melhor, porque acho que todos os estúdios esse ano sofreram, e tem muita gente caindo em cima, mas não é a mesma coisa você trabalhar no estúdio, onde você tem toda a parafernália, todos os equipamentos, e você trabalhar de casa, não é a mesma coisa, né? Então, eu boto fé aí que como o Lúcio falou, vai ter patch, vai ter umas melhorias ainda, tem coisa ainda, muita coisa pra acontecer no Legion, então eu acho que vai ser bom. Eu tô satisfeito, eu dou nota 8.
Olha, nota 8, olha só, nota 8, como eu tô complacente. Bom, a minha opinião agora vai ser completamente diferente de todos vocês.
Só uma coisa, vai ser sucinto, né?
Eu sucinto, não. É porque pra ser sucinto, porque pra falar mal, você não pode ser tão sucinto, porque você tem que justificar. Então, pra falar bem, pra falar bom, ok, joinha, tá bom. Agora pra falar mal, então agora eu vou falar. Eu não recomendo pra você Watch Dogs Legion, pelo simples fato do seguinte. Pô, eu acho um absurdo você tá um jogo desse num preço cheio, um jogo com um péssimo polimento. É como eu falei no início, você, assim, por que eu falei tão, bem dele e agora eu não tô recomendando? Faz sentido porque é o seguinte, todas as coisas boas, a grande parte das coisas boas que eu tô falando desse jogo, foram coisas que eu criei e eu, tipo, ajudei a complementar a história na minha cabeça, sabe? A história é muito fraca, O fato de não ter um protagonista me atrapalha um pouco, porque não tem carga dramática. O jogo é só zoeira. E o ponto de você não estar, de não ter nenhuma expectativa com esse jogo, porque, cara, eu vou te falar, eu joguei o Watch Dogs, eu comecei a jogar o Watch Dogs 2 depois de bastante tempo, cara, simplesmente foi um jogo que não me interessou em nada, Aquela São Francisco, pra mim, é água com açúcar, entendeu? Agora, uma coisa tem que ser dita desse jogo, ele é lindo, ele bota o 2 do chinelo, Londres é esplendorosa, Eu me senti em Londres, cara. O fato de você ter que dirigir na mão invertida, pra mim era um complicador, cara. Assim, eu tinha que me concentrar. Assim, às vezes as missões estão em locais e você tem que reconhecer os locais. E eu andando de carro, depois de um tempo andando de carro, você começa a reconhecer os locais. Não, pra ir pra roda gigante, eu tenho que ir por aqui. Eu, cara, não botava nem GPS mais, cara, sabe? E você começa a conhecer a cidade. Cara, nesse ponto, a Ubisoft mata a pau. Assim, na ambientação, a forma com que eles construíram aquela Londres futurista, é muito foda. Isso aí é um ponto que não tem... É bonito, não é bonito. Tem neon pra cacete.
É uma Londres minimalista, assim, em tamanho, eu digo, assim, né? Mas tá todos os detalhes lá, tá?
Eu achei... E o clima londrino, eu me senti em Londres, saca? Assim, as pessoas conversando... Os pubs, cara, os pubs...
Apesar de nunca ter ido lá, também me senti.
Cara, quando você entra no pub, não é o mesmo pub, o mesmo skin de pub pra todos os lugares. Cada pub é um pub diferente. Você saca isso? Assim, sabe aquela coisa de você... Que tem alguns jogos antigos que você entrava no mesmo lugar, era um ponto diferente, mas é o mesmo... Tipo uma franquia, sabe? O cara comprou uma franquia de basquete, tudo igual. Não, esse não. Em cada lugar que você vai, festas, feiras, as feiras são diferentes, são vivas. Você... É o primeiro jogo que eu vi na minha vida que eu realmente sinto que tem pessoas ali de verdade em qualquer lugar. E é interessante, você vai, às vezes você tem uma conversa. Cara, pô, olha a viagem, você ouvir 2 segundos de diálogo de uma pessoa que tá passando na rua de você e você nunca mais, se você não voltar pra ouvir o diálogo, pronto, mais. E alguém se prontificou em escrever e gravar e tal. Agora, o meu problema com isso é que ele não alcança. Ele não alcança. Por quê? Porque é aquela coisa, é uma empresa que quer grana, que a parte... Por que a parte online dele não foi lançada ainda? Porque a parte da história tava... E a história é muito fraca a história. Mas vai andando meio nós ali, cara. Não tem reviravolta, não tem muita coisa nesse sentido. Mas, como é que eu vou dizer? Eu não alcança. Eu sinto a boa vontade. Sinto que as pessoas que trabalharam nesse jogo, elas trabalharam com um carinho enorme pelas diversas coisas que a gente falou aqui, das miudezas, às vezes miudezas. Assim, cara, qualquer negócio, do lado de uma miúda, caraca, o cara se preocupou em colocar esse detalhezinho nesse ponto, nesse lugar. Então, pô, que legal, que maneiro. Só que logo em seguida tu vê um cara correndo pra parede, assim, sabe? Atravessando parede, ou correndo de cara pra parede. Entendeu? Assim, se esse jogo tivesse mais polimento, eu não consigo enxergar. Por que que o mesmo jogo... Cara, Ubisoft, tu vai lançar o Assassin's Creed logo depois, cara. Tem que jogar 2 jogos desse tamanho, um do outro, cara. Segura o Watch Dogs. Joga ali, atrasou, beleza. Porra, puta, vai embarcar.
Isso aí eu acho foda da Ubisoft, lançar 2 jogos, tipo, potencialmente grandes.
É um descaso. Aí tu vê que esse tipo de decisões são decisões de escritório, cara. Ah, atrasou. Ah, mas agora a data vai cair em cima do Assassin's Creed, que é um jogo da própria... Ah, foda-se, tô assim mesmo. Final do ano, tem que pegar o final do ano. No fim das contas, é uma planilha que vai dizer...
Os caras mesmo falaram que o Assassin's Creed vendeu muito mais que o Odyssey no lançamento, tá ligado? O novo Valhalla vendeu muito mais que o Odyssey vendeu.
Sim.
O peso do jogo. Imagina quantas pessoas, assim, não tô falando... Ficam por cima, tá? Não é o que eu sei. Por cima. Imagina quantas pessoas compraram o Watch Dogs, porque teve um marketing fodido no Legend. Eu lembro, tava desde sempre, estão falando. E aí eles mudaram até o rosto das capas dos personagens pro porco, né? Tipo, toda a propaganda não sei se no PlayStation tem. Mas no Xbox, por exemplo, a capa do Ghost Recon tá um porco. A capa do Assassin's Creed porco. Eles fizeram tudo isso. Então,
mas,
então, aí eles me lançam junto de um jogo que a gente sabe, a gente que é gamer, a gente sabe, que é potencialmente melhor, assim. Não melhor.
Mais querido.
Mais querido. As pessoas vão comprar mais.
Pra competir com o próprio jogo teu, cara.
E não dá, velho. Tipo assim, não dá. Watch Dogs, tipo, desculpa. Foi, o marketing foi legal. Eu fiquei com vontade de jogar por causa do marketing mesmo. Porque, tipo, é que nem a Sharon falou. Ah, vai dar pra jogar com todo mundo. Bem antes da gente jogar. Vai dar pra jogar com todo mundo, não sei o que. Assim, caralho, mano, eu acho que agora vai ser legal o Watch Dogs e tal. Aí me lança, tipo, uma semana antes do Valhalla, tá ligado? Que é um jogo...
É, ali, eu não sei se foi tanto... Tipo, acho que a perspectiva... Eu imagino que a perspectiva deles também seja um pouquinho, tipo... Ah, não, são públicos diferentes. Quem joga C não joga Watch Dogs.
Não, a gente joga, cara. Sharon, você é que nem eu. Você gosta de jogo de mundo aberto, assim como eu gosto. Sim. Também. Então, não importa qual tema que seja. Jogo sendo de mundo aberto, dando pra me caçar as coisinhas lá, perder meu tempinho caçando, pra mim tá ótimo.
E os princípios do Assassin's Creed Watch Dogs são bem parecidos. O Watch Dogs, sim, como se fosse um Assassin's Creed moderno, tem Stealth, tem...
Inclusive, uma reclamação que eu tenho a fazer. No Assassin's Creed, pra você baixar com o personagem é no B, e no Watch Dogs é no analógico esquerdo aqui, tá ligado? Você tem que clicar pra baixar. E aí, como eu tô jogando os dois, tipo, eu tentei jogar os dois ao mesmo tempo, eu fiquei perdido nos comandos, assim, tá ligado? Cara,
ah, não, jogar os dois juntos não rola.
Não rola, não rola, não rola.
Um detalhe importante, a jogabilidade de corrida, até os movimentos do Watch Dogs, eles são idênticos ao do Assassin's Creed antigo, não desse novo, mas do outro.
Sim,
do...
sim.
É idêntico, até os movimentos de braço, tudo, assim, você correr, você é no gatilho. É muito igual.
Então, no Assassin's Creed agora, você corre no analógico, né? Você clica no analógico, põe pra frente, ele corre. Assim como jogos de guerra, de primeira pessoa. E no Watch Dogs, tá no gatilho. E aí eu ficava... Aí eu tentei jogar pra ver como é que tava, né? Antes de... Porque eu tô num trampo que eu não tô conseguindo jogar agora. Rapaz, depois eu pego pra jogar, mas quero dar uma olhada, né? Tipo, eu sou fã, eu quero dar uma olhada. Cara, eu me perdia todo nos comandos. Eu falei, mano, o X batia no outro, aqui bate no R1...
Então, pra mim, pessoalmente, não foi um fator de... Não me complicou a vida, porque eu já tinha em mente, desde o começo, o Assassin's Creed vai lançar perto do PS5, eu vou jogar o Assassin's Creed no PS5, então eu vou jogar o Watch Dogs enquanto... Porque assim, eu acho que o Valhalla, ele merece. Parece que o Valhalla tá trazendo tudo o que a gente queria de todos os Assassin's Creed. Então, pra mim, foi um ótimo passatempo eu ter o Watch Dogs pra, né... aguardar aí.
Esse cast acabou virando cast da Ubisoft, velho.
É.
Não, olha só, resumindo o ponto, vocês entenderam o que eu não recomendo?
Tá, sim.
Assim, alguns jogos, esse jogo a Ubisoft geralmente manda pra gente, a gente distribui pra gente aqui. Esse jogo, por exemplo, a gente conseguiu, realmente recebeu. Se eu fosse comprar esse jogo, eu não compraria. É isso que eu tô querendo dizer. O jogo é ruim? Não, o jogo não é ruim. Mas pelo preço, assim, é uma decisão. Eu tô criticando aqui o engravatado que decidiu essas paradas. Que o jogo poderia ter tido um aproveitamento muito melhor. Se tivesse tido um polimento melhor, se tivesse tido uma data melhor de lançamento, entendeu? Porque o jogo é legal. E o preço dele, eu assim, porra, dá uma estrela nisso aí, cara. Dá uma estrela nisso aí, entendeu? Então, tipo, é por isso que pra você que tá em dúvida.
É, o preço dele tá salgado, é.
Eu jogo esse, eu jogo outro. Cara, joga outro, joga essa serviço, joga outro jogo. Joga, pô, guarda pro Cyberpunk e tal. Esse jogo não precisa você comprar ele agora. Até porque, no início agora, ele tá sempre bugado, tem os patches que vão vir, não tá com modo online, ele não tá pronto ainda, gente. Esse jogo daqui a uns meses aí, ele vai estar bem melhor. Então eu recomendo você jogar ele daqui a um tempo, bem melhor, já com os patches.
É igual Assassin's Creed Unity agora, se você jogar outro jogo, agora.
É, boa, meu filho tá jogando em Unity, cara, é outro jogo, para jogar outro jogo. Então, tipo, o problema é que passou, né? Então, o problema é que a Ubisoft, ela quer ter esse jogo, um ponto fundamental, ela quer ter esse jogo que estão em forma de serviço, tá? Jogo que vem com carga de serviço, que você pode ter uma vida dele mais longa, tal, não sei o quê. Eu fico com pena das pessoas que trabalharam nesse jogo. Tipo assim, pô, cara, porque tu vê que tem um carinho na parada ali, mas ali, porra, velho, tu vê que tem um carinho ali, mas o cara, de repente, engravatado, uma decisão de escritório, você quebra um jogo que tem um potencial pra ser uma coisa muito maior.
O Ubisoft tinha que lançar, tipo, um Watch Dogs, tipo, no meio do ano, em junho. E aí o Assassin's Creed agora. Aí eu faria todo sentido. daria tempo pra pessoa jogar, enfim.
Isso.
Agora, assim, se eles lançar, por exemplo, que eu concordo, lançam Just Dance, que tá lançando agora também, e um Hot Dogs, beleza? Aí sim, é dois públicos totalmente diferentes. Aí dane-se, tá ligado? E amém, né? Mas, pô, dois jogos de mundo aberto juntos. O princípio é praticamente o mesmo, que é ou ter o porra louca e sair batendo todo mundo, ou você tem que fazer tudo no escalar. Cara, eu acho que é meio que um tiro no pé, que é como o Mario tá falando, né? Um tiro no pé.
Ué,
né?
Eu não tô comparando só com essa trilha, eu tô comparando ele com ele mesmo, sabe? Ele fez. Se esse jogo tivesse tido um polimento melhor, assim, sim, eu acho que teria sido um puta jogo maneiro, porque a ideia dele, assim, ele pensou uma coisa muito grande, só que ele não conseguiu, ele não teve tempo de executar aquilo no tamanho que ele queria, porque o que ele faz ali já é incrível, essa questão dos NPCs de cada pessoa, o que ele, assim, o jogo surgiu nessa ideia, você vai poder recrutar qualquer um vai ter, e cara, os caras fizeram, todo mundo tem uma historinha, todo mundo tem um, é como se cada pessoa fosse uma pessoa diferente, isso é foda. Pode. Mas na hora que você vai funcionar pra história, fica capenga. Então a gente tem que analisar o jogo pelo que ele é. Então eu vou dar nota 6 aí. Se você receber numa promoção, numa Black Friday aí, você vai se divertir a valer muito mais pela tua zoeira, pela tua brincadeira. É divertido, o gameplay dele é divertido pra cacete, entendeu? Mas se você tá economizando e tá ruim pra todo mundo, tá com pouca grana, eu não recomendo. Então é isso aí, entendi.
Mas se você for ricão, vai, manda ver.
Mas se você for ricão, manda ver. Se você for ricão, manda ver.
Eu tenho dinheiro, eu vou lá, tô?
Uma curiosidade aqui, cara, de jogar esse jogo, assim, tem uma missão que eu tinha que apagar uma pessoa que podia ser matar, tinha que eliminar uma pessoa. Podia ser por morte. Eu ganhei um personagem que ele é sniper. Ele tem a cara, ele faz a cara do Jean Reno, né, cara? Daquele filme profissional. O cara tem a touca, um bigodinho, sabe? É muito bonito. O óculos redondinho. O cara tem uma sniper. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um drone voador. Eu nem entrei no negócio. Eu peguei um drone voador, peguei do lado de fora do prédio e fiquei esperando o cara lá dentro passar pela janela, mas lá dentro. Falei, com uma sniper perfeita, limpo, perfeito, cara. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo. Mas quem fez isso? Foi o jogo que fez isso comigo? Não, ele me deu essa possibilidade. E isso que é o divertido. Se eu tivesse pensado isso não teria acontecido. Então, é isso.
Eu tô boquiaberto.
Não, acho que é isso. Watch Dogs tá aí, pô. É bom pra quem gosta. Meu famoso bom pra quem gosta. Bom pra quem gosta. Nós vamos, é óbvio, evidente, fazer um cast review com a história, contando tudo. Tem muitas coisas. É que, é assim, o cast review acabou ficando grande, porque o jogo tem muita coisa no gameplay dele. Tem muita coisa no gameplay dele. Acabou ficando um pouco extenso aí. Mas a gente vai contar um pouco da história dele no próximo podcast aí, que vai ter uma meia hora, provavelmente, a história dele, né?
Quem sabe que mais eles vão lançar até lá.
Cara, esse jogo vai melhorar. Pra aumentar minha nota, a história dele tem que ter um plot twist muito foda. Tem que ter um plot twist muito foda. Não sei quando esse cast vai estar lançado aí, ó, mas assim, estamos na véspera da Black Friday. Inclusive, eu quero dizer que esse cast aqui foi hackeado, tá, gente? Ele foi gravado em duas partes.
Por isso que a voz do Mario está diferente na primeira parte.
Exatamente. Desculpa aí, então assim, estão monitorando a gente aqui, assim, hackearam a gente. Então a gente vai gravar em duas partes, gente. Aí, Watch Dogs Legion! Let it fool on my enemies.
Quanto você chega?
É que eu vi um Craig ligado aí.
Tá gravando já, né?
Mas...
O Marius que vai hostear.
Isso
aí.
Ah, eu vou. Vou dar essa moral. Né?
Fala, galera.
Não, eu hostearia, que eu tô no celular, tô com medo de cagar o bagulho, tá ligado?
Ah, não, tá bom.
Eu vi que tava no celular.
Eu tô devendo também. Não vou pagar minha tapa aqui que eu tô devendo, não sei. Sinto no meu coração.
Você se sente devedor?
É, bicho, vou te falar uma parada. Play 5, nova geração, todo mundo postando fotos de nova geração, com Xbox One, com o X, com PlayStation, não tem PlayStation. Eu quase fiz uma loucura ao entrar num site, mas eu não vou fazer essa loucura. Tá, então vou fazer uma tatuagem. Aí preenchi meu coração. Quer saber? Assassin's Creed é uma parada que eu curto pra caralho, que é a franquia da minha vida.
Não me diz que você fez o símbolo.
A minha franquia, pô, só que eu vou mostrar a foto, calma. Me critiquem antes.
Eu de Assassin's Creed que dava um M de Marvel, né?
Ia ser massa, você tá louco que eu vou criticar uma coisa dessa?
Aí, o que acontece? Eu falei, porra, só que eu não consegui achar a tatuagem maneira. Só que é de uma tatuagem que o cara fez, merda, mas tinha uma ideia muito maneira. Que era fazer uma Hidden Blade. Só que o cara tatuou uma Hidden Blade, só que, tipo, fotorrealismo, né? O cara tatuou uma Hidden Blade. Eu falei, não vou fazer uma porra dessa. que eu sou militar, o cara tá pra ver que eu tô com uma lâmina tatuada.
Um punhal tatuado.
O cara fez uma tatuagem, porque se eu não fosse fazer essa, eu ia fazer um tribal maori. Aí eu falei, o que o cara fez? O cara fez uma tatuagem estilizada de uma Hidden Blade, só que em estilo maori.
Olha aí.
E cara, depois que terminou, e o cara criou na hora. O cara criou essa porra na hora. Aí, tipo, o cara fez um esboço no papel, aí deixou uns espaços vazios e falou, cara, eu posso ir completando depois? Na hora? Pode. Tu achou maneiro? Pô, achei maneiro, mas pô, o cara fez ali. Ah, ok.
Foi corajoso, hein? O cara, não, mas depois, na hora que eu fizer, velho, a tatuagem, eu vou finalizando.
Eu vou criando na hora. Aí eu falei, não, mas o esboço que ele fez, eu já tinha achado maneiro. E caramba, me surpreendeu.
Ele saído um dolinho style ali, né?
Não, mas todo mundo falou que ele é o cara, sabe? Que aquele cara é o cara, porra. Não, tanto que ninguém queria pegar essa parada que eu queria fazer. Ninguém queria pegar. Fazer, não, o cara vai pegar e vai ficar fora. Para a pedra. Porra, bicho. Aí o cara pegou, aí o cara fez uma parada, o cara fez uma obra de arte, cara. Velho, o cara fez uma olho muito foda, que o cara, o cara foi tão safo, que ele, tipo assim, eu fui tatuando, e ele foi trocando a ideia comigo. Aí, depois que eu fui escrevendo, ele falou assim, cara, o que eu fiz aqui foi o seguinte, a história que você me contou da sua vida, eu escrevi nesse Maori aqui. Isso aqui tem uma boa parte da tua história, de parte mais importante da tua vida nesse Maori aqui. Eu falei, caralho, tipo, o cara contou um parte da minha história.
Aquele papo do tatuador japonês, né, cara? Aquele pô, escreveu ali macarrão, Naruto e artes marciais e tu, caraca, minha vida aqui, ó.
Não, mas assim,
o
cara foi...
O que importa é o sentimento que você tem.
Que importa.
Cara, mas não é óbvio, gente, que eu fui procurar essa porra, pra saber... Aí o cara me mostrou nos estudos, que ele estuda essa porra. Uhum. Aí ele me mostrou os estudos dele, na pastinha dele, os símbolos, o que quer dizer cada símbolo, tal, sei lá, e tava batendo o que ele tava falando. E porra, ficou uma coisa única, cara. Ninguém tem essa tatuagem.
Sim. Não, foi legal, eu curti.
Assim, aí preenchi meu vazio.
Eu ia te falar, não te preocupe. Essa é a primeira, aí, pô, bicho, assim, aí
preenchi meu vazio espiritual aqui. É uma tatuagem de videogame, uma ideia muito foda.
Logo,
cara, fiquei
não
bem
satisfeito. Logo não precisa comprar um PlayStation. Gostei dessa justificativa.
É mais barato. Até ele te dizer quanto ele gastou nessa tatuagem, porque tatuagem nunca é barato. Olha aí.
Caro não.
Mais
a criação
dessa,
dele.
Tu comprava um PlayStation.
Faz uma tatu por mês agora.
Se tu pensar nesse assim, tu vê que não é, né? Um não é. O outro pode pensar que um não é tão caro ou que o outro não é tão barato. Fica a teu critério.
Como é que eu pego meu refrigerante aí? Peraí.
Isso realmente é critério de cada um.
Caralho. Mas assim, ó, esperem o meu review aí. Ansiosamente o meu review do PS5 em 2023, mais ou menos, 24. Até lá eu posso quase que 50% de chance de ter feito um review em algum PS4. PS5, né? Então...
Que ia dar ruim. Eu falei, bom, então vamos comprar o PS agora e tá tudo certo.
Não, cara. É que nem a gente falou nos outros, assim, eu né, não recomendo fazer sacrifício, que nem a gente falou no outro podcast, né?
Sim.
Mas, tipo, quando a pessoa tá tranquila pra comprar, quer comprar, compra, né? O que eu falei foi da loucura que o pessoal tava de, não, 36 vezes nas casas do Bahia. Eu falei, não, peraí,
ah,
dá,
não,
dá,
pelo
dá
amor de Deus, 22 vezes.
Né, vou te mandar real. O que eu tô mais inclinado pra comprar agora, se eu fosse comprar agora, é o Xbox, cara.
Sim, eu tô
falando isso porque, tipo,
o PlayStation é maneiro pra caralho, mas, pô, se você for ver, o Spider-Man, todos os jogos do PlayStation que são lançamentos, vai ter pro PS4.
Uhum.
Vai ter PS4. O do PS5 vai ter pro PS4, pelo menos agora de imediato.
Sim.
E os grandes lançamentos vai ter pro Xbox. E, cara, tu viu como é que tá o Xbox, cara? Cara, o cara liga, não demora nada. O cara troca de jogo, ele salva na memória.
É, um bagulho que o Anderson falou no podcast até, inclusive, essa parada de quick... Como é que é? Instantâneo. É. Tipo, cara, o cara ligou 5 jogos. E, tipo, jogo pesado. Ele ligou Gear 5 já com Ray Tracing. Forza Horizon 4, Red Dead Redemption, The Witcher 3.
Jogo
e
o outro
agora... E agora eu não vou lembrar. E, cara, trocava, tipo, meio que tipo instantâneo, praticamente, tá ligado?
Não, eu fiz uma análise sincera de... Eu compraria um Xbox ao invés de um PlayStation. Jogos exclusivos do Xbox que eu jogaria. Nenhum.
Olha que análise sincera da Cheryl. Análise sincera da Cheryl.
Não, é verdade.
É isso que eu ia dizer. Eu também ia falar isso aí.
Eu não jogo Halo, eu não jogo Forza, eu não... sabe? Não. É, aí eu fui olhar o Game Pass. Eu olhei jogo por jogo do Game Pass e aí eu fui ver, eu acho que a gente contou no final dos 100 jogos que tinha, tipo, 6 eu jogaria, mas eu não tava interessado em jogar. 6.
6 eu jogaria,
ou seja,
só que
não. O Game Pass pra mim não faria sentido também. dois, três, na verdade, tudo que tem no Game Pass ou que é da Microsoft, eu posso jogar no computador.
Isso, mas
então, pra mim, o Xbox One faz. Fora que, eu acho absurdo o controle ser a pilha.
É, isso aí.
Eu não consigo me conformar com isso.
Olha, assim, apesar eu acho assim, que dura quem bastante. Tem
própria proposta da própria. O gato do tigre. Ele é refém da. Agora foi.
Então, como é que foi na geração nova?
Considerações finais, gente. Considerações finais. Bora pra considerações finais, então. Vamos pra considerações finais, então.
Vamos.